nossa reunião. Esta reunião é constituída exclusivamente pela continuação do processo legislativo referente a dois projetos que estão em análise, bem como as respectivas propostas no que diz respeito à educação sexual nas escolas. Na última reunião, interrompemo-la, precisamente no artigo 3º, no número 3, tínhamos aprovado, no número 3, a proposta apresentada pelo Partido Socialista, correto? Não. Tínhamos aprovado o 1, o 2 e o 3. O 3 do PS. Sim. O 3 do PS. Ponto. Antes de iniciarmos este processo, quero apenas informar-vos que ontem, telefonicamente, escondemos a informação que o Sr. Presidente da Assembleia da República marcou para hoje ao meio-dia a posse da Presidente do Conselho Nacional de Educação. E agora continuávamos então o nosso trabalho. Referente à proposta número 4 apresentada pelo PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte, caso queira intervir. Para o ponto número 4, não é? Eu sei, estamos a situar-nos, não é? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma proposta que nós classificamos, de facto, de estruturante pela razão seguinte. Uma das grandes questões polémicas, provavelmente, em torno da educação sexual, talvez a questão fundamental, prende-se com, não tanto se deve haver educação sexual nas escolas ou não, porque isso eu julgo que há hoje em dia um consenso, para não dizer uma unanimidade na sociedade portuguesa, de que a escola deve disponibilizar educação sexual nas nossas escolas. Contudo, há divergências quanto à obrigatoriedade de frequência desta disciplina. Portanto, há uma tese, digamos assim, que nós temos vindo a conhecer, não só através da audição pública que realizamos, mas também de inúmeros contactos, até via e-mail, que temos recebido. Há uma tese, digamos assim, que defende que isto compete à família, portanto, à opção, na medida em que, até em cumprimento da Constituição da República Portuguesa, em primeira instância, está o papel da família na defesa, ou melhor, na promoção da educação das nossas crianças e jovens. E apenas supletivamente a escola deverá desempenhar este papel. Há uma outra tese, eu diria, que afirmam que a educação sexual é quase um direito natural, por um lado, das crianças e jovens, e é um dever de toda a sociedade, a sua promoção, e portanto a escola, nomeadamente a pública, penso que é aquilo que decorre das propostas que temos em cima da mesa, deve obrigatoriamente implicar esta mesma educação sexual. Ora, o Partido Social Democrata apresenta uma solução que nos parece particularmente razoável e que tenta equilibrar estes dois pontos que são absolutamente divergentes na sociedade portuguesa. E como nós defendemos que uma matéria deste género, a implementação da educação sexual nas escolas, para ser eficaz, concretamente, deve merecer um consenso tão alargado quanto possível, sou pena de termos o mesmo resultado que temos tido ao longo dos últimos 20 anos, que é fazermos leis na Assembleia da República, o Governo promover essas mesmas normas e legislação, e depois na prática não temos qualquer efeito positivo. Ora, a solução que nós consideramos equilibrada é prevermos na legislação uma norma que, mediante requerimento que seja fundamentado por parte dos encarregados de educação, nomeadamente fundamentando a divergência entre o projeto educativo da escola no âmbito da educação sexual e aquilo que são convicções individuais, familiares, até religiosas ou outras, por parte das diferentes famílias, esse requerimento poder ser poder ser analisado pelo Conselho Pedagógico da escola e, em última instância, ser a própria escola a poder isentar, em determinado tipo de circunstâncias naturalmente excepcionais, isentar determinados alunos da frequência desta cadeira. Ou melhor, desta matéria, digamos assim. E fazemo-lo porquê? Porque nós, de facto, consideramos que esta matéria da educação sexual é fundamental. Portanto, nós estamos sinceramente empenhados e convictamente empenhados que haja mais educação sexual nas nossas escolas. Achamos que é uma matéria que, até por razões de saúde pública e, portanto, na sua vertente de prevenção de comportamentos de risco, de prevenção de gravidez indesejadas, etc., é uma matéria que justifica a sua obrigatoriedade. Contudo, seria de uma enorme cegueira se o Parlamento, ao legislar, não tomasse em conta a tolerância que deve ser exercida perante determinado tipo de circunstâncias excepcionais. Há, nomeadamente, até convicções religiosas que manifestamente se opõem a determinado tipo de concretização da educação sexual, que, como todos nós aqui defendemos, não é só uma educação sexual puramente científica, chamemos-lhe assim, mas que mexe com relações afetivas, com relações de outra índole. E, ora, se nós gostamos de viver numa sociedade que promove o diálogo interreligioso, o diálogo intercultural, que promove a tolerância para determinado tipo de convicções e de pontos de vista na nossa sociedade, nós não podemos excluir, que é isso que se trata, excluir da escola pública portuguesa aqueles que eventualmente tenham aqui uma divergência que, concordemos ou não, devemos respeitar. Porque é assim que sabemos viver em comunidade, numa lógica civilizacional em termos globais. E, portanto, ou excluímos da escola pública determinado tipo de crianças, e, portanto, em certo sentido, estamos a excluí-las da sociedade portuguesa, eu queria chamar a atenção para isto, ou então criamos uma norma que me parece equilibrada, que permite manter a obrigatoriedade de frequência da educação sexual, bem entendido, mas que pode, em casos excepcionais, a própria escola, e, portanto, eu gostava de chamar a atenção para isto, não fica ao livre-arbítrio sequer das famílias e dos encarregados de educação, mas permite um expediente em que, em determinado tipo de circunstâncias fundamentadas e excepcionais, possa haver este respeito por convicções diferentes. E isto, eu quero chamar a atenção pelo seguinte, que há uma enorme contradição nos projetos de leis apresentados. É que estes projetos de leis dizem respeito às escolas públicas ou às escolas privadas que têm contratos de associação, mas excluem todas as outras. Isto é, uma família muçulmana, se tiver dinheiro, resolve este problema facilmente. Coloca o seu filho numa escola privada onde não haja educação sexual, ou haja educação sexual à sua medida, chamemos assim, para simplificar. Agora, aqueles que não têm condições económicas para o fazer, são excluídos desta oportunidade e desta possibilidade. E, portanto, eu queria fazer este apelo à reflexão e à tolerância, que é neste sentido que estamos a apresentar. É uma proposta construtiva e que eu julgo que tenta conciliar de forma equilibrada pontos de vista que são antagónicos, já o sabemos, na nossa sociedade, e que talvez assim possamos ter uma lei que depois na prática é concretizada da forma que todos desejamos, não é? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa da palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Escrito, Sr. Deputado. Bem. Neste momento estamos a discutir a do... Só o Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Só um momento. Eu dei a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte para apresentar a proposta do PSD, não é? E, portanto, o CDS tem uma proposta para o número... O mesmo número, embora esteja referenciada como número 5. Então era o meu guião que está representado no número 5. Não, no meu guião está referenciada como número 5. Não é? Sr. Deputado Miguel Tiago, vamos dar então a palavra primeiro ao Sr. Deputado Abel Batista para apresentar esta proposta. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É que, efetivamente, o CDS tem dois artigos, mas dois números neste artigo, mas o número 4 é também sobre esta questão da frequência do módulo de educação sexual nas escolas. E, na perspectiva do CDS, e aquilo que aqui está, convém aqui salientar, não é... objetivo do CDS não haver educação sexual nas escolas públicas, mas é haver a educação sexual nas escolas públicas de acordo com os critérios que cada família entende também poder aplicar para os seus próprios educandos. E aqui há que referir duas questões. Primeira delas, a primeira, que é a questão da liberdade das famílias poderem ou não optar ou quererem ou não que na escola pública exista a educação sexual e aquela educação sexual estiver prevista no currículo para o efeito. A outra questão é saber que se pode ou não ter educação sexual num sentido diferente daquele que está previsto ou que possa ser previsto no currículo da própria escola. E esse, aí, na nossa perspectiva, deve ser articulado sempre em conjunto com as famílias e com os pais. A questão que nós entendemos e que nós defendemos para a escola pública deve ser uma escola, além de interclassista, e essa é a grande vantagem da escola pública, onde possa estar todas as pessoas, independentemente da sua situação económica, independentemente da sua situação profissional, independente da sua formação académica, as famílias possam estar os filhos nessa escola, possam também, independentemente das suas convicções religiosas, filosóficas, ideológicas, também possam frequentar todos a mesma escola. E no respeito, quer pelo que dispõe o artigo 43 da Constituição, no que diz respeito à liberdade de aprender e ensinar, quer do que dispõe o número 5 do artigo 36 também da Constituição, do direito e do dever de educação e manutenção dos filhos, na nossa perspectiva, só faz sentido que a frequência do módulo de educação sexual seja, obviamente, opcional. Aliás, estamos a falar de uma matéria que tem a ver com questões éticas, tem a ver com questões de saúde, tem a ver com questões de desenvolvimento, mas tem a ver também com questões religiosas e a nossa Constituição também diz que nós não devemos ter aqui nenhum tipo de confessionismo. E, portanto, se não devemos ter nenhum tipo de confessionismo, também não temos que estar nada contra os confessionismos. E, portanto, temos que respeitar aqueles que querem ter uma opção diferente e que têm muito legitimamente direito a essa opção diferente. E esta forma de obrigatoriedade de presença de todos os alunos frequentarem, mesmo contra a vontade daqueles que são os tutelares da educação dos jovens e das crianças, é uma matéria que, na nossa perspectiva, não faz nenhum sentido. E nós aquilo que apelamos é para o direito que cada família tem de poder tomar essa opção e essa opção poder vir a ser definida naquilo que é a liberdade das famílias para a educação. Dei a nossa proposta sobre a opção nesta matéria, daí o referirmos que há que manter aqui esta possibilidade às famílias, no sentido de que não venham a ser confrontadas muitas vezes situações onde as próprias famílias não pretendiam que essa fosse a formação que querem para aqueles que são os seus filhos. E os exemplos vão surgindo e não são bons exemplos para esta matéria. Se queremos que a educação sexual seja um assunto tratado de uma forma geral e não apenas muito focada num determinado tipo de ideologia, aí eu acho que temos que ter um cuidado especial no sentido de poder permitir que a educação sexual possa ser feita de uma forma universal, mas não de uma forma obrigatória.
Obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Agora sim, Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, obviamente o PCP votará contra ambas as propostas, porque de facto elas contribuem para a mistificação que se tem tentado fazer em torno da educação sexual, para a criação de fantasmas em torno da educação sexual. E eu julgo que o melhor contributo que poderíamos dar para que esses fantasmas desaparecessem era de facto assumir a verdadeira transversalidade e, até por motivos práticos, assumir que se torna absolutamente impossível dizer que é opcional. A partir do momento em que ela está em todas as disciplinas, o que vamos fazer? Vamos tirar o estudante de todas as suas aulas? Vamos fazer com que ele falte à aula de História, à aula de Português, à aula de Matemática, à aula de Biologia? De facto, continua a haver aqui um equívoco que a direita manifesta com particular ênfase, que é o de entender que ter o acesso à informação é o mesmo que obrigar. Eu saber como se usa um preservativo é exatamente o mesmo que obrigar-me a usar o preservativo. Ora, não há nenhuma imposição ética. Eu estive minimamente sossegado enquanto apresentaram as vossas propostas, agradecia também algum sossego. Ou seja, não há nenhuma imposição ética, não há nenhuma imposição de valores, e eu julgo que o melhor contributo que todos daríamos para apaziguar e para desfazer equívocos em torno da educação sexual é valorizar a sua componente científica, valorizar a sua componente transversal nas disciplinas e não tentar cavalgar algum equívoco que os senhores deputados bem sabem que é um equívoco, que é um medo, que é um receio, tentar cavalgá-lo para fins, não sei, eu julgo que nada justifica de facto tentar aqui empolgar e empolar alguns receios. É que esta proposta parte do pressuposto de que existe transmissão de valores éticos na educação sexual nas escolas. E esse é o primeiro passo desta lei, é garantir que ela apenas transmite informação e conhecimento e não comportamentos éticos e morais ou religiosos. Aliás, são salvaguardadas as necessárias diferenças religiosas logo nos primeiros artigos, religiosas, éticas ou morais, logo nos primeiros artigos da lei. E, portanto, julgamos que, de facto, a obrigatoriedade é fundamental. Caso contrário, a lei perde toda a sua verdadeira dimensão, até porque, no caso presente, de transversalidade, se torna manifestamente impossível praticar o caráter opcional. Mais que não fosse por isso, mas eu julgo que ultrapassa isso. E, portanto, obviamente que o PCP se votará contra e defenderá a obrigatoriedade em todas as escolas onde a lei se aplica.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Nuno.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, dizer que o projeto de lei do Partido Socialista sobre esta matéria não inova, não é inovador. A educação sexual é obrigatória em Portugal há pelo menos 10 anos. E, portanto, sobre essa matéria não há inovação. Mas o que era preciso que o PSD e o CDS explicassem, uma vez que aceitaram, votaram favoravelmente o artigo 3º, ou pelo menos os três primeiros números do artigo 3º, explicassem como é que compatibilizam esse caráter opcional com a transversalidade que ainda é possível, que é uma forma de abordagem da educação sexual no projeto de lei. Porque, convenhamos, é objetivamente difícil estarmos numa aula de uma qualquer disciplina e dizer, bom, agora eu vou falar de educação sexual, peço ao aluno A, B ou C, para se retirar daqui a 5 minutos podem voltar à sala de aula. Portanto, objetivamente, não é compatível aquilo que o PS e o CDS estão aqui a defender com aquilo que votaram nos primeiros três números do artigo 3º. Agora, a preocupação que têm no que diz respeito ao respeito pelas diferentes concepções existentes na sociedade portuguesa, eu lembro-me que nós, no artigo A, e decorrente de uma alteração proposta pelo Partido Socialista, nós dizemos que a valorização da sexualidade e a afetividade entre as pessoas no desenvolvimento individual, respeitando o pluralismo das concepções existentes na sociedade portuguesa. Essa preocupação foi exposta pelo Partido Socialista nas alterações propostas e que já foram, entretanto, aprovadas. Eu queria aqui também, já agora, ler citar o que diz um projeto de resolução que o PSD e o CDS apresentaram em 2004, subscrito por quase todos os deputados do CDS e pelos deputados do PSD, inclusivamente Pedro Duarte, em que nas recomendações ao Governo diz, a certa altura, na área da educação, isto é o projeto de resolução sobre medidas de prevenção no âmbito da interrupção voluntária para a gravidez. Na altura que se discute interrupção voluntária da gravidez, toda a gente quer educação sexual. Quando passam dois anos, a convicção já não é tão forte. Mas agora eu queria aqui lembrar. Na área da educação, esta área curricular ou disciplina, a partir do 7º ano, deve ser obrigatória, salvaguardando a responsabilidade dos pais nos termos da Constituição e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. O PSD pode ter, obviamente, eu iria dizer evoluído, aqui não é evoluído, retrocedido. Mas a verdade é que em 2004 defendia um caráter obrigatório da educação sexual. Obviamente que o número 4 que o PSD aqui apresenta retira esse caráter de obrigatoriedade. Portanto, não faz sentido escamotearmos essa evidência. Termino dizendo que para nós a educação sexual, e citando o Albino Almeida, presidente da CONFAP, a educação sexual é um direito das crianças, é um dever dos pais, é um direito de todas as crianças. E é por isso que nós, nesta matéria, não queremos inovar e queremos que continue como tem sido em Portugal a educação sexual obrigatória para todos.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Nuno. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu acho que, ainda bem que estas propostas do CDS e a do PSD estão a ser apresentadas e discutidas em conjunto, porque isto até permite avaliar melhor. Porque a proposta do CDS, efetivamente, provoca uma mudança no paradigma da proposta do PS. O PS diz que a educação sexual é obrigatória e o CDS diz que é facultativa, é de frequência opcional. Mas a do PSD não. E aí é que é o engano, porque a do PSD, no fundo, levanta aqui uma questão, que é, no fundo, a objeção de consciência. Ora, só há objeção de consciência, não nos enganemos, naquilo que é de caráter obrigatório. Por isso é que havia objeção de consciência ao serviço militar obrigatório, porque no facultativo, obviamente, não tem que haver objeção de consciência. Portanto, dizer que a proposta, neste caso, do CDS altera a matriz da proposta do PS é verdade, e eu até concordo com a proposta do CDS, mas admito que essa proposta, e votarei favoravelmente, mas admito que muda, digamos assim, a essência da proposta do PS, mas a do PSD não. E de facto não há qualquer contradição em prever a possibilidade de, por razões de consciência, alguém objetar a frequência de uma determinada disciplina, ou neste caso digamos assim, dos conteúdos de educação sexual, mantendo-se ela obrigatória, porque precisamente a objeção de consciência existe precisamente para esses casos. Agora, aqui a questão surge, e é verdade, com o problema da transversalidade. É um problema que provavelmente poderemos discutir mais para a frente. Eu, na semana passada, coloquei algumas questões sobre a transversalidade que não foram minimamente esclarecidas. Eu, aliás, perguntei se as horas, se os tempos dedicados à educação sexual na vertente transversal compunham as 12 horas. E ouvi deputados do PS a dizer que sim, outros deputados a dizer que não, entretanto já foi votado e não foi respondido. Mas valia a pena esclarecer, porque é completamente diferente. Se disser assim, na vertente da transversalidade, o que é abordado compõe as 12 horas, é uma coisa. Se não compõe, é outra completamente diferente. E portanto valia a pena que os senhores deputados esclarecessem isto para saber ao que vamos, porque não adianta vir dizer que surge aqui o problema da transversalidade. É verdade, eu realmente até nem concordo muito com isso da transversalidade, porque isto precisamente gera o descontrolo. E eu acho que nesta área, se se pretende salvaguardar a tal dinâmica da sociedade, as várias abordagens, os vários contributos que cada um pode dar, e já vamos ver se o Partido Socialista aceita ou não que os pais venham a ter algum contributo nesta matéria. Espero bem que sim. Mas vamos aguardar para ver os próximos artigos, as cenas dos próximos artigos, porque no texto original não há contributo nenhum, apesar de haver essa manifestação de intenção. Por outro lado, gostava de esclarecer que me parece que o Sr. Deputado Miguel Tiago não deve estar a falar sobre a mesma lei que nós estamos a falar. Porque eu até concordo com o discurso de que é importante incentivar a vertente científica, biológica, objetiva da educação sexual ou da formação na área da sexualidade. Estou justamente de acordo. Aliás, votei favoravelmente essa proposta do Partido Comunista. Simplesmente, entre as finalidades da educação sexual previstas no artigo 2º, está algo de tão científico como a afetividade entre as pessoas no desenvolvimento individual. Isto tem tudo a ver com ciência e biologia. A melhoria dos relacionamentos, afetivo-sexuais dos jovens. E, portanto, vamos lá ver. Isto, obviamente, que faz apelo a algo de muito mais profundo do que a mera abordagem científica, como aqui votamos, da fisiologia, da reprodução e tudo isso. Quer dizer, de facto, isto diz respeito a visões da vida, do mundo, a mundo de evidências, ou como lhe quiser chamar, a influências religiosas, éticas, culturais, a tudo isso. E, portanto, nesse sentido, eu entendo que o respeito por isto, primeiro exigia e exige que os pais tenham um papel, repito, diretamente interventivo e eficaz na definição de como se vai desenvolver. Depois, Sr. Deputado, ainda bem que o Sr. Deputado começou a sentir a necessidade de reagir. É bom sinal e é um elogio que faz à minha intervenção. Porque enquanto se manteve calado, eu estava a ver que não estava a ser muito eficaz. Mas, afinal, vejo que fui e ainda bem. E, portanto, vamos ver primeiro qual é que é o papel que os pais vão ter nesta matéria. Segundo, não haja dúvida nenhuma que me parece que esta visão de que, porque é transversal, tem que ser obrigatório, não se pode salvaguardar, digamos assim, a objeção de consciência, parece-me, sinceramente, um argumento absurdo e eu diria até poderá conter algo de inconstitucional, no sentido de que vale a pena nesta matéria que se não se importa o sentido, tá? Vale a pena nesta matéria que não é para todas. Eu vou ler o artigo da Constituição.
Se precisa de um presidente ou se ausentar.
Sr. Presidente, não.
Deputado José Paulo Carvalho, pode concluir. Sr. Deputado Miguel Tiago quer presidir a reunião. Sr. Deputado Miguel Tiago quer presidir a reunião. Vejam-se, não há problema absolutamente nenhum. Se precisam de um presidente, eu continuo. Se fazem autorregulação e autogestão, estejam à vontade, informem. Deputado José Paulo Carvalho, para concluir.
Se me permite, Sr. Presidente, ainda bem que ler alguns artigos da Constituição ainda gera algum mal-estar. Mas diz aqui a Constituição, no seu número 2 do artigo 43, o seguinte: o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. E isto significa não só o dever de não impor, como o dever de respeitar, como é óbvio. E agora, ainda na semana passada tivemos aqui a discussão sobre a questão do respeito, digamos assim, pela diferença e igualdade entre a questão do género e do sexo. E já vimos que isto é absolutamente uma influência filosófica. E, portanto, não vamos pensar, e o que estivemos aqui a discutir foi exatamente isso. Significa que não estamos a falar de uma matéria neutra, e que não é neutra nem do ponto de vista filosófico, nem do ponto de vista ideológico, nem é do ponto de vista religioso neutra também. E, portanto, bem ficaria que o Partido Socialista aceitasse, se não quiser, se acha que a proposta, e com isto termino, Sr. Presidente, se a proposta do CDS altera de facto um pouco a matriz, eu, apesar de eu, como digo, votar favoravelmente a proposta do CDS, me parece positivo, mas altera, porque não sei, torna opcional, portanto não obrigatório. A do PSD, de facto, não. A do PSD assume a obrigatoriedade, e é precisamente por isso que assegura a objeção de consciência.
Muito obrigado. Usa da palavra a Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que nós deveríamos ter aqui assim, alguma ponderação na forma como vamos fazendo este debate. E faz-me alguma confusão que estejamos a tentar confundir as coisas ou a turvar aquilo que está em causa. Esta não é uma discussão religiosa, não é? Trazer aquilo que são as crenças religiosas para esta discussão é querer turvar aquilo que está em causa e aquilo que foi apresentado pelo PCP e pelo Partido Socialista na Lei de Educação Sexual. Aquilo que está em causa é educação para a saúde, não é outra coisa. Não é outra coisa. É educação para a saúde. É o entendimento que nós, enquanto comunidade política, temos a obrigação de dar aos nossos jovens toda a informação necessária para que possam fazer as suas escolhas em termos da sua vivência de sexualidade tão livre quanto possível. E o entendimento que essa liberdade só existe se houver informação. E, portanto, tentar ver nestas várias propostas a imposição de um qualquer modelo de vivência da sexualidade é perverter e tentar turvar aquilo que nós estamos aqui assim a discutir. Porque ninguém aqui defende que as famílias percam todo o poder de discutir com as suas crianças aquilo que é o seu entendimento da sexualidade. A escola não retira nada disso. Há depois um outro debate que eu acho que é muito importante e é um bocadinho perigoso, que é o entendimento que na escola pública aquilo que são os conteúdos curriculares podem ser selecionados pelas famílias. Ou seja, de que não existe uma obrigação e uma função pública e um consenso da comunidade política na informação que transmite, o conhecimento que transmite às crianças. Porque eu devo dizer, Sr. Deputado José Paulo Carvalho, a palavra nunca é neutra. A palavra funciona dentro de um contexto de valores e é uma seleção sobre o real. Não há neutralidade na palavra e, portanto, nunca há neutralidade em qualquer conteúdo curricular. Há uma escolha política. Aquilo que o regime democrático faz é entender que as crianças, exatamente para terem liberdade de escolha, devem ter toda a informação para fazerem as suas escolhas. E, portanto, conhecer é o conhecimento que permite a crítica. É o conhecimento que permite a crítica. E é isso que se pretende com a educação sexual. É transmitir toda a informação no âmbito da saúde de modo a proteger estes jovens. Proteger. Porque, senhores deputados, nós podemos fazer sucessivas discussões sobre o diagnóstico que temos em Portugal, de sermos o país com a segunda maior taxa de gravidez adolescente e com taxas muitíssimo elevadas de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. E podemos continuar eternamente a discutir isto, como vemos a discutir desde 1984. A questão é se temos alguma coisa para fazer e para responder a isto. Eu vejo com alguma estranheza quem se tem batido pela redução daquilo que são as escolhas de interrupção voluntária da gravidez tentar bloquear aquilo que é o acesso à informação e à proteção dos jovens. Fez com uma enorme incoerência. Não consigo compreender. O que eu acho que nós tínhamos que perceber é a escola democrática tem que transmitir esta informação aos seus jovens. É a nossa obrigação como comunidade política para os proteger. Esses jovens terão acesso a toda essa informação e, de acordo com as suas circunstâncias, com aquilo que é o seu quadro familiar, farão as suas escolhas. Não há aqui qualquer tentativa de impor um modelo de vivência sexual. E tentarem colocar isso aqui como se fosse uma intromissão naquilo que são as escolhas privadas ou nas crenças religiosas das famílias é turvar a discussão, é tentar baralhar a discussão. E, portanto, aquilo que os senhores pretendem é que nunca haja informação e educação sexual em todas as suas componentes na escola pública. É isso que os senhores pretendem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só, e não estive cá no início desta discussão, de recordar que este terceiro artigo é um artigo crucial da sustentação e da estruturação daquilo que pode ser a futura lei que estamos a discutir. E era, na minha opinião, muito importante que este terceiro artigo dissesse com toda a clareza quais são as modalidades. Eu continuo a chamar a atenção dos senhores deputados do Partido Socialista. Nós temos um número 1, que agora já não é exatamente o número que tinham, porque aprovámos, se a memória não falha, os artigos propostos, os propostas pelo PSD, mas temos um outro número neste artigo, número 3, que aponta ainda para a transversalidade. E depois vamos ter um artigo mais à frente que aponta para as horas. E isto ficou por ser discutido, e os senhores deputados pensarem bem nestes dois artigos, e hoje, no início desta reunião, trazerem uma clarificação acerca destas duas questões. Eu tinha uma dúvida que ainda mantenho hoje. Eu ainda continuo a perguntar e não consigo discutir este artigo sem pensar nesse outro mais à frente. As 12 horas são para quê? Servem a quê? A presença desta transversalidade aqui é tão só, como já ouvi dizer, para garantir que a transversalidade existente neste momento, de acordo com a lei que ainda está em vigor, não desaparece. E os professores continuarão a assegurar o ensino de algumas matérias com caráter de transversalidade, desde o português à físico-química, passando pela matemática e pelo desenho e pela literatura, independentemente daquilo que agora se acrescenta, que é a existência de uma informação na área curricular não disciplinar, e aqui há também uma grande confusão, era bom que se explicasse, curricular significa que é obrigatório, é currículo, é um desenho nacional que o país determina para um determinado ciclo de ensino. Enquanto não disciplinar significa, e bem, na minha opinião, que não há nenhuma disciplina que aposte na informação exclusivamente sexual, o que era uma perfeita anedótica, uma perfeita anedota, pelo menos na minha opinião, porque se nós temos uma área para a saúde, nessa área para a saúde, deve ser dado um conjunto de informações em que se inclui também a informação de natureza sexual. E, portanto, eu ainda esperava do Partido Socialista uma clarificação acerca deste artigo e da sua conjugação com o outro. Relativamente à discussão que temos aqui em cima da mesa, eu acho isto um pouco assustador. Um pouco assustador porque a objeção de consciência relativamente aos desenhos curriculares é alguma coisa que nos faz voltar aqui há 50 anos atrás. 50 anos atrás. 50 anos atrás. Que hoje é inimaginável. Portanto, há 50 anos atrás, todos nós aprendíamos, sem nenhuma hipótese de objeção de consciência, que o Estado onde vivíamos era o Estado que havia. Era aquele. Era o certo, era o que devia ser defendido à luz da Igreja Católica e à luz dos parâmetros de organização política e administrativa da nação.
Agora, hoje, não acho mal. Hoje, na escola democrática, o que se transmite não são informações de natureza religiosa, não são informações via Vaticano, não são informações via, não sei como é que se chama a estrutura responsável, que é Jeová, não se transmite aquilo que é a estrutura responsável pelos meninos de Deus e por todas as outras estruturas da natureza religiosa. Aquilo que a escola pública, e penso que acaba cada um de nós deputados, quando um dia nos apercebemos que não é assim, o denunciamos de imediato, é a transmissão e a informação de tudo aquilo que é o rigor de natureza científica. Mas eu admito que existam pais e mães que ainda defendam aos seus filhos, de terra idade ou de menor terra idade, que é possível chegar no Bico da Cegonha, às planícies da Lesíria ou às planícies alentejanas. Admito, não estou, e não há aqui nenhuma ironia, senhores deputados, não há aqui nenhuma crítica. Há ainda umas crianças na sua terra idade, não tanto, que acreditam no Pai Natal. Todos os pais e todas as famílias têm esta legitimidade para o fazer. Ou dizer que nós descendemos de Adão e Eva e que houve ali alguma relação, não lhe chamando incestuosa, no início da humanidade. Eu acho isso plausível. Cada um tem o direito e a legitimidade de dar aos seus filhos a educação que muito bem entender e quiser. É por isso é que a pai e a mãe é responsável por isso. O que esse mesmo pai e essa mesma mãe não pode fazer, como não pode fazer na IBG, não pode fazer que a escola pública e democrática que todos nós pagamos faça isso. Tem que se adequar àquilo que é o rigor científico, destas informações. Mas eu, ao mesmo tempo, acho interessante verificar que as mesmas forças políticas que achavam que a IVG não podia ser tão rigorosa e tão científica e que tinha que ter alguma afetividade e alguma emotividade na própria lei, sejam exatamente os mesmos que dizem agora, por contraponto, que não pode ser, e não podemos estar a dizer que isto é objetivo e que é rigoroso e que é científico, porque afinal estamos a pôr o afeto. Então, senhores deputados, vamos lá ver de que lado é que nós ficamos. Vamos lá ver de que lado é que nós ficamos. Então, mas querem os afetos ou não querem os afetos? Querem sexualidade com afetos ou sexualidade sem afetos? IVG com afetos ou IVG sem afetos? E, portanto, temos que entender. Agora, estes mesmos pais que defendem isto têm todo o direito. E é por isso que há escolas religiosas no país, ou mais ou menos religiosas, é por isso é que há escolas particulares. E, portanto, eu tenho o direito de pôr o meu filho numa instituição em que ele vá às 7 da manhã à missa, tenha as suas aulas, comungue, confesse, etc, etc. Tem todo o direito, é por isso que finalmente nós vivemos em democracia. E, portanto, eu tenho todo o direito de fazer isso. E tenho todo o direito na escola pública, inclusivamente, veja bem, o que eu tenho algumas dúvidas quanto à constitucionalidade desta medida, que na escola pública, em nome de uma suposta tradição ancestral, alguns meninos tenham acesso à educação moral e religiosa e outros meninos que por serem oriundos de outras crenças e de outras religiões não tenham a possibilidade, se não houver um número X de meninos, ou seja, se a quantidade não o justificar, eles não possam ter essa mesma informação. Isto ainda falta de facto na escola pública. Ou há para todos ou não há para ninguém. Agora, a democracia permite isto mesmo, permite opções. E as opções têm que ser assumidas por quem quer optar por elas. O que não podemos querer é, como alguém dizia uma vez nesta Comissão de Educação, o melhor dos dois mundos, mesmo em nome de valores da solidariedade, o melhor do céu e o melhor do inferno. E ficar alguns ali pelo purgatório. Isso é que me parece difícil em termos de legislação.
Senhores deputados, nós escutamos a lista desta discussão, segunda discussão, em alguns casos, noutra foi só a primeira discussão, porque houve várias apresentações das diferentes propostas para o artigo 3º. Não faz mal, ganhou-se tempo, do meu ponto de vista. Eu iria dar a palavra, caso queiram, ao Sr. Deputado Abel Batista e ao Sr. Deputado Pedro Duarte para concluírem como autores das propostas este debate. O Sr. Deputado Abel Batista tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a questão parece que não foi bem lida por parte de alguns dos seus deputados o que a proposta do CDS propõe. Exatamente na questão do que aqui é referido, nós não podemos esquecer que estamos a discutir o projeto, embora na especialidade
Abel Batista, peço desculpa, o Sr. Deputado Pedro Nuno faz-me sinal que gostaria de responder à questão colocada pelo Sr. Deputado Luísa Mesquita. Eu acho que há um ganho de clarificação por parte do Sr. Deputado Pedro Nuno na apresentação do Grupo Parlamentar do PS em relação a esta matéria. E se me autorizar, interrompemos a sua intervenção para lhe dar a palavra. Concorda? É para o Sr. Deputado Pedro Nuno para dar esses esclarecimentos.
No artigo 3º nós temos as modalidades de educação sexual. Temos aqui a área, temos integrada nas áreas curriculares não disciplinares e temos a transversalidade. O que acontece é que nos 12 anos de escolaridade há até alguns anos onde não existe áreas curriculares não disciplinares, onde o ensino só pode mesmo ser dado numa lógica transversal, por exemplo, o 10º e 11º ano, como sabe. No artigo 6º temos a carga horária. O primeiro ciclo é só um professor. No artigo 6º nós temos a carga horária dedicada à educação sexual. A educação sexual, que pode ser dada naquelas três modalidades que estão no artigo 3º. Pois, no artigo... duas modalidades que estão no artigo 3º. Estão nos três primeiros números do artigo 3º. Depois nós temos no artigo 7º, o artigo sobre o projeto educativo. A educação sexual é objeto de inclusão obrigatória nos projetos educativos de agrupamento de escolas e escolas não agrupadas, nos moldes definidos pelo respectivo Conselho Geral. Para já ouvidas as associações estudantes, mas obviamente o Conselho Geral estão, mas nós ainda vamos discutir esta dica em concreto. Portanto, tendo à disposição aquelas modalidades que estão previstas no artigo 3º, aquela carga horária mínima, que é o que está no artigo 6º, será, de acordo com o projeto educativo da escola, e portanto, de acordo com a escola, distribuído pelas modalidades que a escola, em cada escola entender.
Terminou, Sr. Deputado Pedro Nuno. Muito obrigado. Sr. Deputado Abel Batista, agora sim, tem a palavra, só chover.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este esclarecimento apresentado pelo deputado Pedro Nunes acaba por também dar algum contributo relativamente àquilo que é a proposta do CDS. Bem, se há uma questão aqui que é há módulos para completar um tempo, há, portanto, que ter em determinados tempos uma aula específica sobre educação sexual. Parece que tem que haver, senão como é que se cumprem as horas? Como é que se cumprem as 12 horas? Portanto, parece-me que tem que haver aí. E, portanto, aquilo que nós dizemos é a frequência desses módulos é que são opcionais, na nossa perspectiva. Agora, vir dizer aqui que nós estamos apenas a transmitir sem nenhuma carga valorativa, sem nenhuma carga ideológica, sem nenhuma carga filosófica, valores como a valorização da sexualidade e afetividade entre as pessoas, a melhoria de relacionamentos afetivos ou sexuais dos jovens, parece-me muito difícil. E a questão é assim, eu não sei se nós devemos ou não valorizar. Agora, para determinado tipo de pessoas, a abstinência sexual é uma forma de encarar a sexualidade. Nomeadamente, essa é uma opção de vida para algumas pessoas. Ela deve ou não ser, é uma valorização da sexualidade afetiva? Se eu estou só a questionar. São os conteúdos, mas o facto é que esses conteúdos, na nossa perspectiva, que à frente veremos de discutir, e o PS já acompanhou o CDS nessa medida de retirar da proposta de lei, portanto deixar ficar definido para a frente, mas o facto é que nessa matéria eu acho que era necessário saber se, não estando a ser cumprido relativamente a uma orientação de uma forma de educação sexual, de uma forma de valorização da sexualidade e da afetividade, se os encarregados de educação, se as famílias, têm ou não a liberdade de dizer que eu não quero a transmissão desses valores aos meus filhos. Confundir isto com o facto de eu também não quero matemática, eu não quero história. Eu na história, tanto quanto sei, a história não é neutra, é verdade, mas a história tem dados objetivos, tem formas de pesquisa, tem formas de incentivar. A filosofia, tanto quanto é, e eu fui aluno de filosofia, as aulas de filosofia eram dadas de diferentes autores, conforme a sua perspectiva filosófica, conforme a sua orientação ideológica. E, portanto, aí era completamente diferente. Não estamos a falar de comportamentos, não estamos a falar de vivências, não estamos a falar de comportamentos que têm a ver com aquilo que cada família é, com certeza, necessariamente diferente. Eu tenho a certeza de que aquilo que eu transmiti relativamente aos meus filhos não foi seguramente aquilo que outras pessoas transmitiram relativamente à sua sexualidade. E, portanto, essa é uma questão que eu acho que é necessário ter muito em atenção. É verdade que, se eu tiver uma convicção religiosa e não quiser este tipo de educação para os meus filhos, eu posso colocar o meu filho numa escola confessional. Desde que, com uma diferença, desde que tenha dinheiro para pagar. Porque se eu não tiver dinheiro para pagar, acabou-se a minha liberdade. Eu já não tenho essa liberdade. Se eu quiser ter um filho a estudar numa escola que dá um ensino especializado para determinada área, eu posso lá ter, numa condição, desde que exista dinheiro para poder pagar. Porque se eu não tiver, eu não tenho a liberdade de escolha. Portanto, essa liberdade de escolha só funciona de acordo com o número, com o quantitativo da conta bancária da respectiva família, de acordo com o volume da carteira da respectiva família. Portanto, quando nós achamos que liberdade é isto, estamos então conversados sobre o que é a liberdade de escolha que às famílias resta. E, portanto, relativamente a esta questão, nós podemos estar aqui a criar é mais uma confusão, mais uma machadada naquilo que deve ser a melhoria da qualidade do ensino, a melhoria da qualidade da escola que é do Estado, que deve ser universal, obviamente, mas que não tem que estar feita apenas à medida de uma determinada orientação, ainda que essa orientação seja maioritária. Nós devemos ter sempre o respeito e a consideração por aqueles que pensam de forma diferente, nem que esse pensamento seja um pensamento mínimo, nem que esse pensamento seja um pensamento muito minoritário em questões que têm a ver com a ética, com a ideologia, com a filosofia e com questões de crenças até religiosas, porque a religião, nós estamos num Estado laico, mas que não estamos num Estado que proíbe qualquer tipo de religião. Todas elas podem conviver num país democrático, numa sociedade democrática e num país que se quer tolerante e que somos tolerantes. E, portanto, esta obrigatoriedade é uma falta de tolerância da parte de uma maioria relativamente a eventuais minorias, ainda que sejam muito minoritárias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Usando a palavra, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas a propósito desta questão, que, como disse, o PSA considera muito relevante. Nós temos, essencialmente, duas grandes propostas de alteração. A primeira é sobre esta, quer dizer, temos várias, mas a estruturante é esta e uma outra que respeita ao artigo precisamente seguinte, ao artigo 4º, e, portanto, eu peço desculpa estar a voltar a intervir, mas esta matéria para nós é importante. E queria deixar dois pontos. Em primeiro lugar, o seguinte. Há duas... A doutrina mostra com grande facilidade, há duas formas de abordagem da educação sexual. Aliás, a doutrina é preciso ir muito longe. Basta olharmos para o parecer que o Conselho Nacional de Educação elaborou precisamente para efeitos desta discussão. Há duas vertentes. Uma que nos mostra uma educação sexual que podemos chamar, por simplificação, uma espécie de informação sexual, que avalia, de facto, as questões biológicas, as questões reprodutivas, as questões de prevenção de comportamentos do ponto de vista mais científico, utilização, como se utiliza um preservativo, etc., não é? para sermos mais claros. E há uma outra vertente, uma outra visão da educação sexual, que nos mostra que, ou que nos diz, que a educação sexual não pode nem deve ser desligada da questão afetiva. Vamos também chamar-lhe assim para simplificar. Ora, aquilo que vale a pena dizer é que a visão que vingou nestes projetos é a segunda visão. É isso que defende o parecer da comissão presidida pelo professor Daniel Sampaio, que serviu de base ao projeto do Partido Socialista. É isso que o projeto do Partido Socialista nos diz. Já aqui foi lido há pouco um artigo das finalidades que nós já votamos e aprovamos, gostava de dizer isso, que fala, por exemplo, que uma das prioridades da educação sexual nas escolas, no meio escolar, é a melhoria dos relacionamentos afetivo-sexuais dos jovens. Mas eu lembro, faço questão de ler um outro. Quando se fala dos conteúdos curriculares, que são a base e que foram baseados, aliás, no parecer do professor Daniel Sampaio, dizem-nos, por exemplo, que uma das vertentes que deve ser ministrada na sala de aula é a compreensão da sexualidade como uma das componentes mais sensíveis da pessoa humana no contexto de um projeto de vida que integre valores e uma dimensão ética. Esta é a expressão que ali está. E, portanto, nós podemos, eu só estou a tentar ser factual e objetivo, podemos concordar ou discordar. A verdade é que foi esta a visão que se seguiu, quer queiramos, quer não. E, portanto, eu acho que algumas intervenções que eu aqui ouvi dizer que isto aqui, estamos a falar de prevenção, é uma questão de saúde pública, de prevenção de comportamentos, de prevenção do contágio da SIDA ou de gravidez indesejadas, etc., é uma vertente que eu corroboro, mas não é só isso que está neste projeto de lei. Não é só isso que se quer que se pretende que seja ministrado nas salas de aula. É mais do que isso. E, portanto, isto para que fique claro, porque as intervenções foram um bocadinho defensivas agora por parte da esquerda, a dizer que isto aqui é só uma questão de científica, de... Não é. Há aqui outras vertentes e é essa a filosofia do projeto de lei. A segunda questão que queria dizer é o seguinte, relativamente à obrigatoriedade. O Sr. Deputado José Paulo Carvalho, embora discordando, acho que do ponto de vista analítico percebeu bem aquilo que está em causa por parte do Partido Social Democrata. E eu gostava que ficasse claro, o deputado Pedro Nuno Santos lembrou aqui um projeto de resolução, se eu salvo erro, do PS em 2004, e que defendia a obrigatoriedade. E eu reafirmei na minha intervenção inicial, penso que está gravado, nós somos favoráveis à obrigatoriedade. Nós não mudamos uma linha. E é precisamente por isso, pessoas favoráveis à obrigatoriedade, e que para isso poder ter aplicação concreta no terreno, que prevemos um expediente absolutamente excepcional, que não fica ao arbítrio, que fique claro, nunca há de ser uma decisão da família. É uma decisão do Conselho Pedagógico da escola, que mediante requerimento da família pode isentar um determinado aluno da frequência. Em circunstâncias excepcionais, que nós, aliás, prevemos. Isto é, de facto, uma questão de objeção de consciência. Aliás, o Partido Socialista pode votar contra isto. Continua a haver um regime legal de objeção de consciência que provavelmente pode ser aplicável a este efeito. E, portanto, eu não percebo qual é este preconceito do Partido Socialista de querer dar algum sinal de abertura e de tolerância face a outro tipo de pontos de vista que possam existir na sociedade portuguesa. Até pelo seguinte, e isso, de facto, ninguém respondeu. E acho curioso que ninguém tenha respondido a uma pergunta que eu coloquei, que aliás foi forçada ainda agora pelo deputado Miguel Batista. Então, e as escolas privadas? Então, quem tem dinheiro pode comprar a liberdade de escolha? A liberdade de escolha está à venda no nosso país? Quem tem dinheiro compra? Porque, de facto, para os senhores serem coerentes com aqueles princípios que eu aqui ouvi dizer de que é um direito das crianças e é um dever dos pais que os senhores querem impor, então, se assim é, sejam coerentes. Então impliquem todas as escolas. Porquê que as escolas privadas não... As crianças e os meninos das escolas privadas já não têm este direito? E os pais das escolas privadas, porque têm dinheiro, têm menos deveres? Têm menos deveres? Enquanto cidadãos, porque têm dinheiro? Não me parece que faça qualquer sentido, nem seja coerente, nem razoável. E, portanto, eu acho que, das duas uma, ou damos sinais de abertura e de tolerância. Tornando... Eu gostava de vincar este ponto para concluir. O Partido Social Democrata tem uma postura construtiva. Nós queremos, isto fique claro, educação sexual nas escolas. Mas queremos, de facto, não queremos mais uma lei, como aqui já foi dito, aliás, pelo Partido Socialista, que desde há 10 ou 20 anos temos leis iguais. E que agora tiveram este humilde desabafo de dizer que este projeto de lei não inova muito. Foi isso que o deputado Teodoro nos... Na obrigatoriedade. Pronto. E, de facto, vamos voltar a ter mais um projeto de lei interessante. Vamos todos fazer, nomeadamente em período pré-eleitoral, vai dar um grande jeito para nomeadamente junto da juventude portuguesa, abanar uma nova bandeira, mas continuamos na escola na mesma. Ora, nós estamos numa postura séria, e eu espero que sejamos todos numa postura séria, e é pena que isto, se calhar, decorra num período pré-eleitoral, num período pré-eleitoral, porque senão poderíamos tentar construir o melhor projeto de lei para, de facto, termos educação sexual nas nossas escolas. E eu gostava que isso não fosse deturpado esta posição do PSD. Nós queremos mais educação sexual nas nossas escolas, queremos educação sexual obrigatória nas escolas, mas também queremos respeito por aquilo que são convicções eventualmente absolutamente divergentes perante um projeto educativo em concreto e que possa salvaguardar posições distintas na sociedade portuguesa. Esta matéria é uma matéria de ruptura na sociedade portuguesa, quer queiramos, quer não, concordemos ou não com as visões que estão em causa. A verdade é que ela é, objetivamente, e se nós tentarmos puxar única e simplesmente para uma das vertentes, hostilizando tudo o resto, infelizmente eu acho que vamos ter um mau resultado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Concluímos o debate em relação a estas propostas. E se estiverem de acordo, gostava de chamar a vossa atenção para o sub-guião dentro do guião, em relação a este artigo 3º. Iríamos votar a proposta, em primeiro lugar, e por esta ordem, a proposta do PSD, que está identificada como número 3. Não é? Depois, a proposta do CDS, que está identificada como número 4. A proposta do PSD, que está identificada como número 4. E, caso seja necessário, a proposta do texto do projeto de lei, que está identificada como número 3.
Não, o CDS tem que votar o 4 e o 5. O CDS tem que votar o
5. Ok. Depois, se a proposta do CDS para o número 4 for aprovada, vota-se o 5. Se a do número 4 do CDS for rejeitada, fica prejudicado o 5. Assim é? Vamos então votar. Vamos votar a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, que está identificada com o número 3. Os seus deputados que votam a favor, Sr. Deputado Abel Batista, diga. Eu vou ler o conteúdo da proposta para que fique claro para todos. A proposta do PSD, que vai ser objeto de votação, diz o seguinte... O disposto nos números anteriores não prejudica a transversalidade da educação sexual nas restantes disciplinas dos currícula dos diversos anos, desde que devidamente identificados e determinados os conteúdos selecionados. Seus deputados que votam favoravelmente. Seus deputados que se abstêm. Seus deputados que votam contra. A proposta foi rejeitada, com os votos contra dos deputados do PS e do Bloco de Esquerda, tendo registado os votos favoráveis dos deputados do PSD, do CDS e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho e a abstenção do PCP e da Sra. Deputada Luísa Mesquita. Vamos votar a proposta apresentada pelo CDS, que diz: a frequência do módulo de educação sexual é opcional.
dois deputados que votam favoravelmente. Os deputados que votam contra. Os deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda e Luísa Mesquita e os votos favoráveis, tendo recolhido os votos favoráveis dos senhores deputados do CDS e José Paulo Carvalho. Vamos votar a proposta do PSD que diz o seguinte. Mediante requerimento fundamentado, apresentado pelo respectivo encarregado de educação, o Conselho Pedagógico poderá isentar o aluno da obrigatoriedade de frequência da educação sexual com base no respeito por convicções individuais e familiares manifestamente divergentes com os conteúdos curriculares adotados pela escola. Os deputados que votam favoravelmente. Os deputados que votam contra. Os deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada. Com os votos contra dos senhores deputados do PS, PCP, Bloco de Esquerda e o senhor deputado Luísa Mesquita, tendo recolhido o voto favorável dos senhores deputados do PSD e o senhor deputado José Paulo Carvalho e a abstenção do senhor deputado do CDS-PP. Vamos votar o texto do Projeto de Lei 660, que diz o disposto nos números anteriores não prejudica a transversalidade da educação sexual nas restantes disciplinas dos currículos dos diversos anos. Que passa, caso seja aprovado, a ser o número 4 deste artigo. Os deputados que votam favoravelmente. Acabei de ler o texto do projeto de lei. Os deputados que votam favoravelmente. Os deputados que votam contra. Os deputados que se abstêm. O número 3 do PS.
Era para o ensino profissional. Para o ensino profissional.
Eu posso saber como é. Por favor. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, PCP e a senhora deputada Luísa Mesquita, tendo recolhido o voto contra dos senhores deputados do CDS e José Paulo Carvalho e a abstenção dos senhores deputados do PSD e do Bloco de Esquerda. A proposta para o número 5 deste artigo, apresentado pelo CDS, está prejudicada. Concluímos a votação para o artigo 3º. Passamos a votação para o artigo 4º. Há propostas de alteração. Há propostas de alteração do PCP, do CDS-PP, que neste caso não é de alteração, é de eliminação. Peço desculpa, eu vou mudar para o novo guião. Há duas propostas de eliminação, como me referi, uma da iniciativa do PCP, outra da iniciativa do CDS-PP, e há propostas de alteração do PSD e do PS. O PCP anuncia que retira a proposta. O CDS mantém a sua proposta de eliminação. O Sr. Deputado Miguel Tiago quer dizer para o registro.
Já agora, Sr. Presidente, é só por o PCP retirar a proposta porque considera que com a nova proposta de alteração do Partido Socialista fica salvaguardada a preocupação com que apresentou a proposta de eliminação.
Muito bem. Nesse caso, mantêm-se três propostas. Uma de eliminação e duas de alteração. Eu darei a palavra aos proponentes para apresentarem as respectivas propostas. Faríamos uma discussão conjunta de todo o artigo se estivessem de acordo por razões evidentes. Nesse caso, dou por ordem de apresentação a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito rapidamente, não faz sentido ficar nesta lei qualquer definição de conteúdos curriculares para esta matéria, uma vez que seria a primeira vez que isto aconteceria numa lei, quando isto nunca aconteceu. Foi sempre na questão da regulamentação. E, obviamente, nem sequer faz sentido estar a dizer agora a proposta do Partido Socialista, que vem dizer que isto depois será definido pelo Governo, quando esta proposta à frente diz que ela depois tem que ser regulamentada e, portanto, ela seria regulamentada, obviamente, e no momento da regulamentação seria feita esta definição dos conteúdos ou as orientações dos conteúdos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte para a apresentação da proposta do PSD.
Muito obrigado.
e é com muita satisfação que eu julgo que podemos apresentar uma proposta que acho que diverge da visão do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, do CDS-PP. Portanto, desse ponto de vista, acho que pode ser interessante dessa forma. Isto porquê? Porque, de facto, há aqui toda uma concepção de modelo de ensino em geral, mas particularmente numa área desta sensibilidade como a educação sexual, e como eu referi já anteriormente, tem particularidades próprias que ultrapassam as disciplinas tradicionais, chamemos assim, do nosso currículo escolar, e portanto que assume maior relevância. Isto é, era perigoso, como aqui já foi dito, e penso que o próprio Partido Socialista agora reconheceu, ter na própria lei previsto os conteúdos curriculares de forma absolutamente exaustiva e da forma como estavam previstos. Não há, de facto, precedente desse ponto de vista, portanto, não nos parecia muito regular, muito normal, digamos assim, que tal acontecesse. Agora, a solução que é apresentada parece-nos mais perigosa ainda. Isto é, deixa-se completamente ao critério do governo que circunstancialmente está em funções, para não dizer o membro do governo que circunstancialmente está em funções, aquilo que deve ser a educação sexual ministrada em todas as escolas do nosso país. E eu recordo-me, aliás, a forma como o Partido Socialista, o Partido Socialista e a extrema-esquerda também, a forma como repudiava, se revoltava até, pelo facto de ter havido no passado determinado tipo de membros do governo que tentaram, de alguma maneira, fazer vingar os seus pontos de vista e as suas convicções pessoais naquilo que era a forma das escolas encararem a educação sexual. Não foi assim há muito tempo, como se recordarão bem. E acho que não preciso de referir os casos em concreto. E, portanto, eu acho que aquilo que nós estamos a dar neste projeto de lei é dizer que a educação sexual é uma coisa muito interessante que aqui estamos todos a discutir, mas aquilo que realmente vai acontecer nas nossas escolas, bom, isso depois o membro do governo há de decidir por um despacho qualquer, ou por uma portaria, ou da forma que entender, e pode mudar de ano para ano, pode-se alterar, o secretário de Estado é substituído, vem um novo, faz uma coisa nova, o ministro altera-se e assim acontece. E, portanto, numa matéria deste melindre, desta sensibilidade, parece-nos extraordinariamente perigoso. Segundo ponto, e por isso é que a nossa proposta aqui tem a ver com isto, nós consideramos que, de facto, uma matéria desta competência não pode estar desligada da autonomia das escolas. E eu acho interessantíssimo que, do ponto de vista do discurso político, não haja partido político neste país e não haja membro do governo, a começar pela atual ministra, que não goste sempre de dizer que é muito favorável à autonomia das escolas. É muito favorável à autonomia das escolas. Mas depois, quando chega ao concreto, quando chega a um caso prático, nomeadamente esse que me parece absolutamente evidente, mas seja qual for, a atitude política é exatamente a oposta. É cada vez centralizarmos mais na pessoa do ministro, naquele gabinete da Avenida 5 de Outubro, todas as decisões que têm a ver com a vida das nossas escolas. E, portanto, aqui, que me parece absolutamente crucial, que a participação das famílias e dos pais, que todos também no discurso dizem defender, e está lá em proclamações retóricas, aqui alguns no meio dos projetos de lei, aparece sempre esta frase que fica muito interessante e muito bonita, mas depois, quando é a sério, quando de facto se está a concretizar na prática a intervenção das famílias, isso é excluído, que é o membro do governo que decide. Ponto. Quando se diz que nas escolas agora há um Conselho Geral que incorpora a comunidade local, os professores da escola, a autarquia local, as associações locais, etc., que é um Conselho Geral muito interessante, bom, mas quando é para definir competências, bom, isso é o ministro que define no seu gabinete. E, portanto, não se compreende que sejam excluídos os professores da própria escola. Os professores da própria escola são excluídos dos conteúdos curriculares. As famílias não têm qualquer palavra a dizer se os conteúdos curriculares são ministrados. Não há qualquer capacidade de olhar para as diferentes realidades locais do nosso país. Nós percebemos que temos diferentes realidades locais, sociais, regionais, geográficas, etc. Não há qualquer capacidade de alterar isso, porque é um despacho do ministro que define conteúdos curriculares de igual forma para todas as escolas. E, portanto, é uma visão que nós consideramos absolutamente centralista, macrocéfala, uniformizadora do nosso sistema de ensino, que é particularmente grave. E, portanto, o PSD está e estará sempre do lado da autonomia das escolas a sério, porque confiamos nas famílias e, mais do que isso, achamos que o seu envolvimento é fundamental para o sucesso educativo. Confiamos nos professores, isto é um traço distintivo face ao Partido Socialista, confiamos nos professores que estão na escola e na sala de aula e conhecem a realidade das suas escolas, confiamos nas comunidades locais, no fundo confiamos na sociedade. não temos uma visão do Estado absolutamente omnipresente e que impõe a sua visão a tudo e a todos, independentemente das diferentes realidades que temos no país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Para concluir as apresentações, dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava muito sinteticamente de começar aqui por lembrar que o projeto inicial apresentado pelo Partido Socialista e cuja versão consta ainda deste mapa, previa a definição dos conteúdos curriculares. Fizemos-o apropriando a recomendação do grupo de trabalho que estudou esta matéria. Analisado mais profundamente esta possibilidade, entendemos que, do ponto de vista até mais jurídico da construção da legislação, que não faria muito sentido que ficasse aqui plasmado todo esse conteúdo, porque seria uma matéria de detalhe que não compete, em princípio, por regra e em termos de boas normas jurídicas, fazê-lo neste modo, portanto, vertê-lo em forma de lei. E, por isso, apresentamos agora uma proposta que nos diz que, através da qual nós propomos que passe a competir ao Governo definir as orientações curriculares adequadas para os diferentes ciclos de ensino. O que me parece aqui absolutamente curiosa é a argumentação do Sr. Deputado Pedro Duarte quando nos vem dizer que esta proposta plasma uma visão centralista do Partido Socialista relativamente ao papel da escola e àquilo que são as competências do Ministério da Educação. Em primeiro lugar, permita-me, Sr. Deputado, que manifeste estranheza, porque não é as leis da República, quando nós aqui produzimos, não terminam a sua vigência nunca. No final, nós não legislamos por mandatos. A lei fica em vigor, em princípio, por tempo indeterminado, até que sejam revogadas. Portanto, nós não estamos a dar poderes a este Governo para definir os conteúdos curriculares, mas, Sr. Deputado, permita que me disse que este governo que circunstancialmente está no poder até poderá vir um governo com uma orientação absolutamente contrária e o que o Partido Socialista está a fazer é deixar a prerrogativa de manter, de definir ab início todo o conteúdo para que eventualmente isso possa ser alterado até por Vossa Excelência, caso isso venha, embora muito remotamente o admita, venha a acontecer. E gostava de dizer outra coisa, Sr. Deputado. Esta recomendação que aqui fica feita e esta forma de definir os conteúdos é o que se aplica relativamente a todas as outras áreas. Portanto, não há nenhuma exceção relativamente a isto. A exceção que existe, e o Sr. Deputado ler bem, é que no artigo 7º nós vimos, que ainda não discutimos, mas que mais à frente veremos, o que está previsto no texto do projeto de lei do Partido Socialista é que a educação sexual, que é objeto de inclusão obrigatória nos projetos educativos de agrupamentos, nos modos deve ser definida pelo respectivo Conselho Geral. Ora, no Conselho Geral estão representadas as associações de pais. Não, mas a metodologia neste caso é diferente, exatamente para salvaguardar essas questões que o Sr. Deputado aqui referiu. E se vir mais à frente, no artigo 12º, pode ainda ver que acautelamos, no número 2, que ainda vamos discutir, e que, de acordo com a nossa opinião, deve ser aprovado, vimos dizer que, sem prejuízo das finalidades já definidas, as respectivas comunidades escolares, em especial os conselhos pedagógicos, podem desenvolver todas as ações de complemento curricular. Portanto, não há aqui uma centralização, ao contrário da mensagem que o Sr. Deputado pretendeu deixar aqui, e portanto o que nós entendemos é que desta forma, quer do ponto de vista das normas jurídicas, quer do ponto de vista da eficácia, quer do ponto de vista da razoabilidade e do respeito também, quer pela escola, quer pelos os diversos intervenientes, desde os professores aos alunos e aos pais, esta será a melhor forma de acautelarmos tudo isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Tenho um inscrito e dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado. Era apenas para sugerir que, compreendendo todas, aliás, subscrevendo até estas preocupações que acabaram de ser agora clarificadas por parte da Sra. Deputada Luísa Salgueiro, que o Partido Socialista, na redação que propõe, e que até motivou a retirada da proposta do PCP, introduziu que o Governo, através de decreto-lei, estabelece os critérios, os conteúdos. Assim, salvaguardava sempre uma possível intervenção da força maioritária ou da Assembleia da República, e, portanto, poderia salvaguardar estas preocupações que foram colocadas, que tendo em conta a delicadeza da matéria, podem justificar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Estamos em condições de passar às votações. Vamos votar, em primeiro lugar, a proposta de eliminação apresentada pelo CDS-PP. Os seus deputados que votam favoravelmente. Os seus deputados que votam contrariamente. Os senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos seus deputados do Partido Socialista, tendo recolhido os votos favoráveis dos seus deputados do CDS, José Paulo Carvalho e Luísa Mesquita, e as abstenções dos seus deputados do PSD, do PCP e do Bloco de Esquerda. Podemos votar o conjunto da proposta do PSD ou querem fazer uma votação ponto a ponto? Pode ser em conjunto? Vamos votar então em conjunto. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada, tendo escolhido os votos contra dos senhores deputados do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e a senhora deputada Luísa Mesquita e os votos favoráveis. E recolheu os votos favoráveis dos senhores deputados do PSD, do CDS e José Paulo Carvalho. Vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo PS. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PCP e a senhora deputada Luísa Mesquita, tendo recolhido os votos contra dos senhores deputados do PSD, e as abstenções dos seus deputados do CDS, PP, do Bloco de Esquerda e do seu deputado José Paulo Carvalho. Está prejudicado do texto do projeto de lei. Passamos para o artigo 5º. Conteúdos curriculares no ensino secundário. Há três propostas de iluminação. De iniciativa do PCP, do CDS-PP e do PSD. Dou a palavra ao seu deputado Miguel Tiago Casqueira. Tem a palavra.
Apenas para dizer que o PCP mantém a proposta de eliminação porque este artigo deixa de fazer sentido estar presente e, portanto, convém ser eliminado até em função do que acabámos de votar anteriormente.
Senhor deputado Abel Batista, ainda necessita de argumentar?
É a mesma coisa que eliminado um, faz sentido eliminar o outro, não faz sentido ser diferente.
Sr. Deputado Pedro Duarte, assina por baixo. Assina por baixo, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Assina por baixo.
Está em discussão. Vamos votar então a proposta apresentada pelo PCP. Os seus deputados que votam favoravelmente. Os seus deputados que votam contra. Os seus deputados que se abstêm. Foi aprovada por unanimidade. Há uma abstenção. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos seus deputados do PS, do PSD, do PCP, do CDS-PP, da Sra. Deputada Luísa Mesquita, do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, tendo escolhido a abstenção da Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda. Todas as outras propostas estão prejudicadas, incluindo o texto proposto para o artigo 5º. Artigo 6º. Há várias propostas de alteração. Perdão, do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, do PSD e do Bloco de Esquerda. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Sr. Presidente, muito rapidamente, é apenas para, digamos assim, esta proposta foi apresentada num contexto que era diferente, que havia um conjunto de conteúdos, mas eu acho que apesar de tudo faz sentido, no sentido de promover alguma evolução, um caráter mais ou menos gradual, porque as áreas de abrangência também vão sendo cada vez maiores, a necessidade de discussão também é maior, e portanto, e também não se cria, não proponho que se estabeleçam limites máximos, mas tetos, digamos, plafons mínimos. E portanto, digamos, é algo que também se adequa à própria necessidade do debate entre o professor e os alunos, também vai crescendo à medida que os alunos vão vão aumentando a sua idade e, portanto, foi mais porque me parece razoável haver este caráter gradual que fiz esta proposta.
Obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte, caso queira, para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho muito a acrescentar, porque, de facto, a ideia é precisamente a mesma que o Sr. Deputado José Paulo Cavada aqui trouxe. E, portanto, nós não temos nenhuma base científica, a não ser um relatório de um grupo de trabalho, para falarmos em 12 horas, em 16, ou em 4, ou em 35. E, portanto, temos de ter aqui alguma razoabilidade, digamos assim, para pôr um plafond eventualmente mínimo, mas para deixar, de facto, ao critério depois do próprio projeto educativo, naquilo que tiver autonomia para o fazer, e já percebemos que não é muito, para poder adequar à sua realidade. A proposta do PSD é muito simples, é tentar dar alguma, eu julgo que alguma racionalidade, tendo uma lógica gradual, acho que faz sentido, quer dizer, achar que no primeiro ciclo a necessidade horária numa matéria desta índole é a mesma que no 12º ano ou no 11º ano, não me parece minimamente razoável e, portanto, era nesse sentido que fizemos esta proposta.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago.
Muito brevemente, Sr. Presidente. Eu creio que os diferentes projetos que foram apresentados, primeiro do Bloco de Esquerda, que não passou agora esta fase de especialidade, mas também do PCP e do PS, tenham em conta que nós há muito tempo que discutimos e temos a obrigatoriedade da educação sexual, mas ela tem um problema de efetividade nas escolas. E o número de horas que foi apresentado e sugerido como patamar mínimo por parte do Partido Socialista, às 12 horas, em nosso entender, pareceu-nos muito pouco. Ou seja, nós precisamos que o tempo dedicado ao debate sobre educação sexual tenha não só a transmissão de um conjunto de informação, mas tenha também tempo para debate com os jovens. E esse tempo de debate tem que ser ganho com confiança e tudo isto é isso, demora tempo. E, portanto, fizemos esta sugestão de uma obrigatoriedade de 35 horas espartilhadas durante o ano todo e tendo em conta a manutenção da transversalidade dos conteúdos em torno da educação sexual, porque nos parece que é assim que se pode criar um diálogo entre estudantes e professores com formação para trabalharem sobre as questões de educação sexual.
Obrigado. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho uma dúvida que gostaria de colocar aos senhores deputados que apresentam uma proposta diversificada em termos de horas de acordo com a idade das crianças. Não consigo entender e, portanto, peço a vossa boa compreensão para me poderem explicar porque é que consideram que um conteúdo desta delicadeza e deste cuidado, que tem sido também uma linguagem que os senhores deputados têm vindo a defender, delimita ou considera que um docente precisa de menos horas para o ensino básico e de mais horas para o ensino secundário. Quando não me parece, nem pedagogicamente, nem didaticamente, haver nenhuma razão para que aponte para isso. Eu entenderia uma proposta do Partido Socialista que considera um patamar mínimo a partir do qual, naturalmente, a autonomia da escola, e esta é uma proposta defendida por alguns dos senhores deputados, a autonomia da escola, do conselho pedagógico, dos professores, numa atividade transversal e disciplinar, naquilo que é o projeto educativo da escola, determinassem se a partir desse mínimo de 12 horas seria necessário acrescentar mais horas ou não. Agora, não consigo entender que patamar de pedagogia didática é essa, que considera que é necessário e que são precisas menos horas para o básico e mais horas para o ensino secundário. Não sei se é uma questão de tamanho, mas gostaria efetivamente de saber.
Obrigado, Sr. Deputado Luísa Mesquita. Não tenho mais nenhum senhor deputado inscrito, nem nenhuma senhora deputada inscrita, portanto dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte para poder dar informações à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigado. Eu tenho todo o gosto em responder à Sra. Deputada Luísa Mesquita, até porque não sei se leu exatamente a nossa proposta. Nós, de facto, distinguimos-nos porque começamos por dizer, sem prejuízo da autonomia de cada escola, sem prejuízo da autonomia de cada escola e da necessidade de adequação ao respectivo contexto e projeto educativo, estabelece a título indicativo que a carga horária dedicada não deverá ser inferior a, e depois de facto temos uma lógica gradual. E nós, e gostava por um lado deste primeiro ponto, nós de facto, como o Sr. Deputado Luís Mesquita estava a dizer agora, nós continuamos a achar que de facto é na realidade concreta e dentro do âmbito de cada escola, da autonomia de cada escola, que isto deve ser definido. Em segundo lugar, consideramos que não colocamos plafons máximos e, portanto, que fique claro, se um professor na primeira classe achar que tem que ter 16 horas para este efeito, a lei em nada o inibe para o fazer. Ou se achar que deve ser 35 horas, em nada o inibe para o fazer. Estamos a falar é de plafons mínimos, bem entendido. E o que nos parece é que é razoável entendermos, do ponto de vista pedagógico e didático, eu até diria até de bom senso, que se calhar pode haver casos em que um professor acha que na primeira classe, repito, na primeira classe, não tem que dedicar o mesmo tempo, quando os alunos estão a aprender a contar, a ler, não tem que dedicar o mesmo tempo a esta matéria, que se calhar tem o nono ano, em que é uma fase absolutamente crucial, como sabemos, do desenvolvimento humano de um jovem ou de um adolescente, ou do oitavo ano, ou do décimo ano, e portanto parece-me absolutamente evidente que quando estamos a falar de plafons mínimos, não devemos estar a impor à primeira classe exatamente o mesmo que impomos ao décimo, ao décimo primeiro, ao nono ano. É uma questão de razoabilidade que me parece relativamente evidente. Aliás, nem compreendo esta posição relativamente fechada do Partido Socialista de não perceber que deve haver aqui outra flexibilidade. Porque é disto que estamos a falar. É na primeira classe que estamos a impor 12 horas, que é exatamente o mesmo que impomos para qualquer outro ano letivo até o 12º.
Obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Sr. Presidente, é para esclarecer também esta questão. Eu, de facto, a proposta, quando eu a apresentei, disse que era estabelecer limites mínimos, serviços mínimos de horas, se assim quiser, relativamente, que seja gradual. Até pelo seguinte, primeiro, isto foi feito num pressuposto, que era um conjunto de conteúdos que objetivamente foram retirados, mas aqueles que vão ser fixados provavelmente não andarão muito longe disto. E a verdade é que nós, se tivermos um pouco de cuidado a olhar para aquilo que são os conteúdos, vemos que eles também se vão alargando, até na componente científica. E é óbvio que isto também vai exigir maior profundidade. E também, sejamos claros, esta é uma matéria que vai passar muito, penso eu que é essa a vertente que também se pretende aqui desenvolver, por muito debate, por muita troca, por muita conversa, por muita discussão. E essa capacidade de desenvolver um discurso desse tipo e uma interação entre pessoas e alunos e entre os próprios colegas, obviamente também vai aumentando com a idade. E, portanto, também carece de mais tempo. Foi só isso. Se tivesse a estabelecer um limite máximo, se a minha proposta fosse no sentido de estabelecer um limite máximo, eu admitia que fosse preciso explicar por que razão é que 6 horas, 8 horas, 12 chegam. Mas não é isso. Estou a fazer ao contrário. Quer dizer, tem que se cobrir no mínimo isto. O resto é, obviamente, fica ao critério de cada turma e de cada professor, com os casos.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Estamos em condições de votar? É isso que faremos de imediato. Vamos votar a proposta apresentada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Srs. Deputados que votam favoravelmente. Srs. Deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada, tendo com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS. Senhor deputado José Paulo Carvalho, não se importa de festejar depois de anunciado o resultado. Ótimo. Então, é só para criar condições para eu poder dizer o resultado, senão não tem o facto jurídico que lhe permita festejar. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos seus deputados do PS, do CDS-PP e do seu deputado José Paulo Carvalho. Tendo recolhido as abstenções dos seus deputados do PSD e do PCP e o voto contra da senhora deputada de Ana Drago, do Bloco de Esquerda, e do seu deputado Luís Alves Esquerda.
Senhor Presidente.
O seu deputado Manuel Mota, cada palavra para...
Só nesta votação.
E a abstenção do seu deputado Manuel Mota. No final. Sobre esta. Sr. Deputado Pedro Duarte, para uma declaração de voto de 10 segundos.
Apenas porque, para justificar a nossa abstenção, na medida em que tínhamos uma proposta própria, porque de resto consideramos isto um grande avanço por parte do Partido Socialista e congratulamos com a votação.
Srs. Deputados, vamos votar a proposta apresentada pelo PSD ou o Sr. Deputado Pedro Duarte retira? Está prejudicada. O mesmo para a proposta do Bloco de Esquerda. E também a do texto do projeto de lei apresentado pelo PS. Passamos para o artigo 7º. Há também uma proposta de alteração do Sr. Deputado José Paulo Carvalho e uma proposta de alteração do PSD. E há uma proposta de eliminação apresentada pelo CDS-PP. Mantêm-se as três propostas. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista para apresentar a proposta de eliminação.
Dois segundos, Sr. Presidente, só para dizer que na nossa perspectiva não faz
sentido. Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
Não faz sentido ficar aqui expresso esta matéria, uma vez que todo o projeto tem em si, ele próprio identifica como a educação sexual fazendo parte de uma transversalidade dos currículos e sendo uma educação para a saúde, não faz sentido ter aqui uma identificação autónoma e na ideia da nossa proposta de eliminação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho, caso queira, para apresentar a sua proposta.
Sim, muito rapidamente, Sr. Presidente. Gostava de esclarecer que, com todas as reservas, como é óbvio, e que o meu sentido de voto tem revelado relativamente a este projeto, obviamente que apresento propostas num contexto concreto, que é esta proposta que nos serve de base, e que, à partida, será aquela que merecerá o voto do PS. E, portanto, digamos, apesar de haver algumas matérias com as quais não tenho total concordância, ainda assim, senti o dever de cooperar para melhorar este texto. E a proposta, em princípio, é que, de facto, ao definirmos digamos assim, a educação sexual no âmbito do projeto educativo, além das associações de estudantes, sejam também ouvidas as associações de pais e os próprios professores. Me parece razoável essa minha proposta.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado. Nós, de facto, tentamos também melhorar este conteúdo, apesar de nós darmos a relevância que damos a este artigo. Isto é uma norma proclamatória que depois nós temos dificuldade em perceber como é que é concretizado, na medida em que aprovamos já uma proposta anterior que diz que, nomeadamente, os conteúdos curriculares, que é aquilo que é fundamental, é decidido pelo membro do Governo. Mas, apesar de tudo, não nos parece, por que razão é que não nos parece justificável que o Partido Socialista tenha autonomizado a audição das associações de estudantes e depois não haja outro tipo de associações, e nós consideramos importantes as associações de estudantes, que fique claro, mas também as associações de pais, encarregados de educação, até órgãos de municípios, outro tipo de entidades.
Senhores deputados, esta sala tem condições muito limitadas de audição. E, portanto, pedi a colaboração de todos. Sr. Deputado Pedro Duarte, pode continuar.
E outro tipo de entidades, e gostava de chamar a atenção para isso, que isto também distingue-nos um pouco da proposta do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Nós incorporamos aqui o advérbio designadamente, porque do ponto de vista jurídico tem alguma valia. Isto é, designadamente não limita que cada escola possa eventualmente entender ouvir outro tipo de entidades. Não estando uma interpretação meramente literária da norma, diz que o Conselho Geral deve ouvir as associações de estudantes, associações, eventualmente, se isto for aprovado, do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, associações de pais e de professores, ponto. E, portanto, acho que aqui faria sentido para deixar algum âmbito àquilo que é cada realidade local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Obrigado. Sr. Presidente, no Conselho Geral, os pais e os professores já estão representados. Mas como nós não queremos deixar de aproveitar esta oportunidade também para deixar claro que nós queremos que os pais estejam envolvidos, os pais, e neste caso as associações representativas e os professores, votaremos favoravelmente a proposta de José Paulo Carvalho. Achamos, não é blá 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 como diz o seu deputado, como está a tentar dizer o seu deputado Pedro Duarte. Aqui trata-se do projeto educativo da escola, e na definição do projeto educativo da escola nós achamos que os alunos, que os pais, que os professores, portanto, que a comunidade escolar deve estar envolvida. E, portanto, para nós é sério o que está aqui e levamos a sério o que está aqui, por isso é que integramos o nosso projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, apenas para dizer que o Conselho, eu julgo que compreendo a autonomização das associações estudantes, porque elas não estão representadas no Conselho Geral e as outras estão. E, portanto, também agora fiquei um pouco confuso com esta intervenção do Partido Socialista, que coloca a possibilidade de aprovar a proposta do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Não julgo que acrescente nada ao Conselho Geral, até porque na definição do projeto educativo o Conselho Geral já tem estas obrigações. E não, o que não está, de facto, salvaguardado é a Associação de Estudantes, o que, obviamente, para nós é o essencial que fique, tendo em conta que o resto é redundante.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Sr. Presidente, eu penso que, por distração, este artigo 7 do Sr. Deputado José Paulo Carvalho está a ser discutido. O Sr. Deputado José Paulo Carvalho sabe perfeitamente quem é que integra o Conselho Geral. E eu não consigo perceber como é que, estando os professores no Conselho Geral, estando as restantes associações no Conselho Geral, com exceção das associações de estudantes, qual é o mecanismo que agora o Sr. Deputado Zé Paulo Carvalho e o Partido Socialista vão criar para criar uma representação destes professores, ou no Conselho Geral, ou, quiçá, uma nova estrutura educativa nas escolas ou nos agrupamentos, para que os professores se representem e legitimamente criem essa superestrutura para darem a sua opinião acerca desta matéria. Eu acho que quando chegarmos ao fim da lei, com tanto remendo e com tanta intromissão, o Sr. Deputado Zé Paulo Carvalho tem razão. Deve-se festejar cada vez mais. Porque daqui a nada perdemos o fio condutor ao projeto inicial.
Srs. Deputados, não registro mais nenhuma intervenção, pedindo intervenção a não ser a do Sr. Deputado Zé Paulo Carvalho.
Oh, Sr. Presidente, vamos lá ver. Quando as pessoas querem perturbar e confundir o que se está a discutir, é obviamente que até quase conseguem fazer. Mas, vamos lá ver. O que isto termina é o Conselho Geral, com todos os seus membros, e o que se estabeleceu foi um mecanismo prévio de audição, não é? De consulta e, portanto, de garantia. E isto também é uma opção política e que fica aqui registado e que, portanto, fica aqui plasmado que, antes de decidir, tem que ter um procedimento prévio. Ainda bem que, mais uma vez, estão a reagir. Que diz ouvidas. Portanto, quer dizer, é uma questão de ouvir e, portanto, é um procedimento. É uma recolha de parecer, de recolha de opinião, de recolha de contributos. E depois, obviamente, é o Conselho Geral que decide com os seus membros. Não se cria nenhum órgão. Cria, sim, um dever formal, que, aliás, consta como opção política, daí a minha proposta, né, de audição prévia antes da aprovação. É só isto.
Muito obrigado. Perdão. Muito obrigado, Srs. Deputados. Estamos em condições, então, de votar. Vamos votar, em primeiro lugar, a proposta de iluminação apresentada pelo CDS-PP. Srs. Deputados que votam favoravelmente. Srs. Deputados que votam. Srs. Deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada, tendo recolhido os votos contra dos Srs. Deputados do PS, do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Luísa Mesquita. Tendo recolhido os votos favoráveis do CDS-PP, a abstenção do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Vamos votar a proposta apresentada, para o artigo 7º, pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Srs. Deputados que votam favoravelmente. Srs. Deputados que votam contra. Srs. Deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos Srs. Deputados do Partido Socialista, do PSD e do Sr. Deputado autor da proposta, José Paulo Carvalho, tendo recolhido os votos contra dos Srs. Deputados do Bloco de Esquerda e Luísa Mesquita e a abstenção do Sr. Deputado Miguel Tiago do PCP. E o CDS também. Pronto. Sr. Deputado Paulo Barradas, absteve, e o Sr. Deputado Manuel Mota. Está prejudicado? Não? É? Vamos votar a proposta apresentada pelo PSD. A número 2. A número 1 está prejudicada. Não? O autor prefere que haja uma votação sobre o 2. Senhores deputados, vamos votar em conjunto as duas propostas apresentadas pelo PSD. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada, tendo escolhido com os votos contra dos Srs. Deputados do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Luísa Mesquita, tendo escolhido os votos favoráveis dos proponentes e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho e a abstenção do CDS-PP. Não houve deputados do PS que votaram de forma diferente, não. Sr. Deputado Miguel Diaco, primeira declaração de voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para apresentar uma declaração de voto no sentido de dizer que o PCP votou contra, não porque não reconheça, obviamente, o direito, nomeadamente o número 2, que foi votado em conjunto, não porque não reconheça, obviamente, o direito dos pais a participar no projeto educativo, mas porque, de facto, isso já está
definido na lei e, portanto, não há para todo o projeto educativo da escola, não apenas para a área da educação sexual. E, portanto, de facto, se tornava redundante e, em conjunto com o primeiro número deste artigo, bem, que acrescentava inclusivamente os órgãos do município e as comissões de proteção de crianças e jovens, uma vez mais no sentido do que já havíamos dito, que o Conselho Geral já tem todas as capacidades para ouvir estas entidades quando necessário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado. Apenas para registar que o Partido Social Democrata votou favoravelmente, como é compreensível, esta sua própria proposta. Pelo facto de nós estarmos convictamente a ser coerentes com aquilo que afirmamos nas nossas palavras e aquilo que depois defendemos concretamente. Eu repito que o número 2, ou registro que o número 2, diz: aos pais é reconhecido o direito a participar na elaboração do projeto educativo, numa perspectiva de envolvimento e orientação que permita o enquadramento de valores pessoais e comunitários. E registro que o Partido Socialista votou contra esta norma. E, portanto, eu acho que isto é um sintoma evidente, que traz à colação a atitude sectária que o Partido Socialista assumiu nesta discussão, de querer divergir...
Sr. Deputado Pedro Duarte, é para justificar o seu voto.
Exatamente.
Não é o do PS.
Exatamente. E, portanto, para dizer que é com reforçada convicção que o nosso sentido de voto é favorável, na medida em que assim nos distinguimos de uma atitude do Partido Socialista que consideramos lamentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. O texto do Sr. Deputado Pedro Nuno Santos...
Era só para lembrar, Sr. Deputado, que foi...
Não, eu peço desculpa, estamos em fase de declarações de voto.
Não, já agora queria dizer que nós votamos a proposta do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, porque nós queremos, mais uma vez, reforçar aquilo que o Partido Socialista tem feito nos últimos anos, nomeadamente o reforço da gestão e autonomia das escolas, o envolvimento maior dos pais e das autarquias na própria escola. E, portanto... Este reforço vem na linha daquilo que o Partido Socialista tem feito, aliás, nos últimos 4 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Nuno. Está prejudicado o texto do projeto de lei que está a servir de base ao nosso trabalho em especialidade. Vamos passar para um novo artigo 7º A, identificado como 7º A. Projeto de Educação Sexual na Turma, da iniciativa do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, a quem dou a palavra para o apresentar, caso queira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, digamos, introduzi aqui este artigo porque parece, do ponto de vista sistemático e na organização geral deste projeto de lei, parece-me que é o momento, parece-me que é, digamos, do ponto de vista sistemático, a melhor localização. Porquê? Porque nós estamos aqui a falar de projetos de educação sexual, mas convenhamos que, porque tudo isto se destina a ser desenvolvido no âmbito de uma turma, com um conjunto de alunos concretos e professores concretos, nada como, digamos assim, baixar o nível de decisão e de discussão do Conselho Geral para cada uma das turmas e, portanto, fazer aí com que, ao nível de cada turma, o diretor de turma, o professor responsável pela educação para a saúde e educação sexual, bem como todos aqueles professores que queiram, no âmbito da transversalidade acima aprovada, abordar temas de educação sexual, que apresentem esse projeto, que de alguma maneira esclareçam como é que isto se vai desenvolver, como é que vão ser preenchidas as horas, até em concreto, onde é que se fará uma abordagem mais científica, onde é que se fará uma abordagem mais do tipo de discussão. Também quem é que se vai convidar, que visitas se vão fazer, que convidados externos à escola, eu usei aqui a palavra estranhos, provavelmente a melhor expressão seria externos, porque acho que estranhos eu próprio, não é? Mas pronto, foi o que na altura me saiu, mas reconheço que acho que externos é um termo mais correto. E portanto, quer dizer, que é uma matéria também especialmente sensível e que é bom que, aliás, seguindo o exemplo, não sei se recordam, na audição de umas professoras de uma escola, penso que de Cantanhede, que vieram dizer que desenvolviam no princípio do ano uma lógica até muito semelhante ao consentimento informado na saúde, que envolviam todos os pais e até tinham 100% de adesão. Porquê? Porque no início de cada ano chamavam os pais de cada turma e cada diretor de turma apresentava em concreto o projeto que estava a pensar desenvolver, quem é que ia convidar, o que é que ia, como é que ia focar, e tentava ali consensualizar, vá com os pais, um determinado projeto, um conjunto de conteúdos, e depois chegavam ao fim, até tinha essa experiência interessante de dizer, só participavam os alunos cujos pais queriam que participassem. E, portanto, eram os pais que formalmente tinham que formalizar um pedido de frequência desses conteúdos e que tinham 100% de adesões. Ora, eu parece-me que isto que é uma ideia interessante, não para adaptar tal e qual, porque a lei já torna obrigatório, portanto, a adesão voluntária já não é aqui necessária, mas que tudo isto seja consensualizado, seja discutido. Porquê? Porque tudo aquilo que antes dissemos a propósito do artigo 3º pode, de alguma forma, ser concretizado, materializado e, de alguma forma, a conflitualidade vá amortecida se conseguir provocar esta discussão ao nível da turma, em que os pais, de alguma maneira, também dão a sua sensibilidade, o que também permite, digamos assim, aos professores que vão desenvolver também, digamos, respeitar essa sensibilidade na forma como abordam, e eu acho que isto que é positivo e, portanto, daí a minha proposta, gostava que considerassem que onde está a palavra estranhos passassem a estar externos, porque me parece mais adequado.
Muito bem, não há pedidos de palavra externos à. Então dou a palavra a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, em primeiro lugar, e para a Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No sentido que nós temos vindo a preconizar na defesa de todo o projeto, a nossa principal preocupação é que, a partir da entrada em vigor deste diploma, que haja uma efetiva educação sexual nas escolas, porque, como nós já sabemos, a legislação vigente já previa muitas das situações que estes dois projetos voltam a prever, mas o que importa é que depois, na prática, em termos da escola, passe a funcionar esta área também. E entendemos que, ao propor que em cada turma, quer com o diretor, quer com o professor responsável, que será o coordenador, e os outros professores, seja obrigatório apresentar um projeto para esta área, que fará sentido, porque assim é mais avaliável, mais monitorizável aquilo que cada uma das escolas pretende fazer. E, portanto, do nosso ponto de vista, este projeto deverá ser exigível e, portanto, o número 1, assim como o número 2, da proposta do Sr. Deputado para o artigo 7º-A parecem-nos fazer sentido, embora também gostássemos aqui de introduzir uma correção que não é apenas semântica, mas tem um significado que entendemos diferente, que é não no início do ano letivo, que é no primeiro dia de aulas, mas sim no início do ano escolar, na preparação do ano escolar, para que no primeiro dia de aula já esteja aprovado esse projeto e já seja conhecido da comunidade, assim como entendemos que devem ser externos e não estranhos. Já quanto ao artigo, ao número 3 e 4 deste artigo 7º-A, e na sequência da argumentação que seguimos para retirar os conteúdos curriculares, que entendíamos que seria uma matéria mais de regulamentação e não própria para a lei que agora pretendemos aprovar, entendemos que isto é uma intermissão demasiada na organização da escola e, portanto, não consideramos que em sede desta aprovação que devamos acolher estas propostas vertidas nos números 3 e 4 do artigo 7º-A do Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, o Partido Socialista já nos fez saber como é que se vai comportar relativamente a este artigo, mas eu acho que sim, acho que é uma grande vitória do senhor Deputado José Paulo Carvalho, mas gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Primeiro, não consigo entender como é que a Assembleia da República produz uma lei que chega à intromissão naquilo que é o projeto educativo de uma turma. Quer dizer, tiramos as áreas curriculares porque é competência governamental e achamos, e bem, que não o devemos fazer. Regulamos de tal maneira que até regulamos o projeto de turma. Eu acho isto, de facto, perfeitamente inconcebível e inqualificável. Mas eu acho que, na perspectiva do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, que não estar de acordo com este projeto,
naquilo que é o seu âmbito geral, ele não poderia ter outro caminho. E, portanto, de facto, há aqui uma vitória do Sr. Deputado José Paulo Carvalho que deve ser referenciada, eu diria quase repetidamente dita, porque este artigo é nem mais nem menos que o fim da educação... Oh, Sr. Deputado, se não se importa, eu ouvi o Partido Socialista com toda a atenção. É o fim da educação sexual na escola, se eu, educadora, se eu, mãe ou encarregada de educação, não quiser. É tão simples como isso. É degradê. É como os azuis e os verdes. No número 1, fica mais ou menos no ANSE. No número 2, até os estranhos ou os externos à escola têm que saber no início do ano quem se convida. Vá lá imaginar-se que morre o médico que é convidado, provavelmente vamos ter que fazer uma reunião da escola para ver qual é o outro que vem substituir. Mas o número 3 e o número 4 é óbvio. Isto não é nada contra o Sr. José Paulo Carvalho, que eu muito aprecio, como é óbvio, é contra aquilo que ele pensa acerca desta matéria. O número 3 e o número 4 é óbvio, para quem tenha dúvidas, é assim. Então o número 1 e o número 2 termina assim: os encarregados de educação vão discutir, vão consensualizar e aprovar. Portanto, se não consensualizarem e se não aprovarem, nós sabemos onde é que vai o projeto da turma. Mas se houvesse alguma dúvida, sejamos coerentes, Sr. Deputado, o número 4 é claro. É que depois, quando chegar, mesmo sabendo dos técnicos, mesmo sabendo das visitas, mesmo sabendo de tudo, os pais optam ou não pela participação do seu educando. Portanto, isto é a educação obrigatória, a educação sexual obrigatória, proposta pelo Partido Socialista, nas modalidades do artigo 3º, que se foram escorregando, e agora já nem no saneamento básico estão. Já estão no estuário do Tejo, senhores deputados do Partido Socialista. E, portanto, senhor, esta é a minha declaração de voto para este, não vai nada, senhor deputado, para este número 7, para este número 7A do Partido Socialista, que eu considero constituir uma grande vitória do senhor deputado José Paulo Carvalho e uma grande derrota daquilo que era o projeto inicial do Partido Socialista.
A palavra ao seu deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, senhor Presidente. Bem, daquilo que eu entendi...
Deputados, não prolonguem esse debate para o senhor deputado Miguel Tiago poder intervir.
Daquilo que entendi, o Partido Socialista não votará favoravelmente o número 3 e o número 4.
Pronto.
Julgo que há algo, é substancial a diferença, ainda que queira manifestar alguma perplexidade para com estas inclusões, porque já está salvaguardada a existência de um professor coordenador para a educação sexual, porque está salvaguardada a inclusão da educação sexual no projeto de escola, através do envolvimento do Conselho Geral, ouvidas agora, inclusivamente, os próprios que integram o Conselho Geral previamente. Portanto, de facto, estas, digamos, novas etapas burocráticas que o PS está, para as quais o PS está a manifestar abertura, podem vir, de facto, a constituir-se como obstáculos ao avanço rápido e lesto da aplicação da lei. Era só manifestar esta perplexidade, ainda que, fazendo a distinção, nomeadamente quanto à intervenção anterior, reconhecendo a diferença substancial que existe com a rejeição dos dois últimos números da proposta do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Ainda assim, julgamos que não se justifica a introdução do 1 e do 2, bem, e muito menos a do 3 e do 4, até porque julgo que na lei já está contemplada a possibilidade dos encarregados de educação, de estar sujeita a participação dos estudantes em atividades fora da escola, está sempre sujeita à autorização do encarregado de educação. Portanto, este não será um caso especial. É, aliás, o que acontece já em todas as outras matérias nas escolas.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer que comecei por concordar com a primeira abordagem que a Sra. Deputada Luísa Mesquita fez a este artigo. A partir dessa primeira abordagem, das duas ou três primeiras frases, tudo o resto discordo. E vou começar, para ser simpático, vou começar pela parte de discordo para depois dizer do que eu concordo. E discordo quando diz que há uma vitória do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Eu diria que, infelizmente, não é. Porquê? Porque, de facto, eu acho que a Sra. Deputada Luísa Mesquita não percebeu o sentido de voto do Partido Socialista. E, portanto, infelizmente, não vai aprovar a proposta do Sr. Deputado José Paulo Carvalho naquilo que é essencial. E por isso é que eu concordo com o que estava a dizer pelo seguinte.
Porque, de facto, os dois primeiros números que aparentemente vão ser aprovados é uma mera, se não tiverem nenhuma sequência, é uma mera intromissão naquilo que é o regular funcionamento de uma turma, seja em que disciplina for. Dizer que há um projeto inicial no início, nesse projeto inicial constam os temas, as iniciativas, as medidas a realizar. Isso qualquer professora, até no âmbito dos seus objetivos individuais no processo de avaliação, hoje em dia quase que faz isto, não é? Passa a ironia, não é? Mas isto é evidente que se faz e que é suposto fazer-se em todas as disciplinas. Aquilo que aqui é inovador e, na nossa opinião, muito positivo, era precisamente a publicidade, digamos assim, a publicitação que era dada a este mesmo projeto educativo e o envolvimento de outros atores, nomeadamente os encarregados de educação. Ora, nisto, que era de facto a sequência natural e aquilo que era de diferente e de inovador e que se podia acrescentar alguma coisa ao projeto de lei, nisso o Partido Socialista reprova, chumba. E, portanto, eu acho que estamos naquilo que aliás tem sido o traço geral do Partido Socialista nisso. Tudo que são normas meramente proclamatórias, de declarações que é para ficar no papel e para não terem qualquer efeito prático no dia-a-dia das escolas, para isso a abertura. Naquilo que, de facto, pode mudar um bocadinho a vivência das nossas escolas no que diz respeito à educação sexual, vai ficar tudo na mesma e, portanto, infelizmente, se calhar vamos ter a mesma educação sexual que temos tido nos últimos anos e é isso que nós, no PSD, convictamente não queríamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós tivemos aqui um piropo de deputada não inscrita para deputado não inscrito. Aqui não se trata de vitória nenhuma. Trata-se sim. Não se trata de vitória. Quando o Partido Socialista parte para uma discussão e votação na especialidade e não aceita a proposta de nenhum partido, é a maioria absoluta que cilindra a oposição. Quando o Partido Socialista parte para uma discussão na especialidade com abertura para receber as propostas, discute-as e integra algumas, é criticado porque abandona o seu projeto inicial. E, portanto, é preço por ter cão e por não ter. Agora, o Partido Socialista está neste debate com seriedade. Apresentou um projeto aprovado na generalidade e partiu para a discussão na especialidade com abertura, para alterar, se entender que essas alterações melhoram e reforçam o projeto de lei. Para nós, a educação sexual é obrigatória. Nós queremos que todas as crianças em Portugal tenham educação sexual, que ela chegue a todas as escolas, criamos um conjunto de mecanismos. O número 1 e o número 2 do CETA reforçam a aplicação da lei. Portanto, o seu deputado Zé Paulo Carvalho dá-nos com estas propostas uma ajuda no reforço da aplicação da lei e nas garantias de que a lei, de que a educação sexual chegará a todos os alunos e a todas as escolas. Portanto, nós só temos a agradecer ao Sr. Zé Paulo Carvalho porque dá aqui um contributo importante para assegurarmos que a educação sexual será uma realidade. Obviamente que a senhora deputada Luísa Mesquita teve aqui outro objetivo, foi fazer um número, tentar dizer que o Partido Socialista tinha abandonado a sua matriz. Não abandonou nada a sua matriz, aproveita naquilo que o seu deputado José Paulo Carvalho apresenta aqui de reforço da aplicação da nossa lei. Muito obrigado.
Deputados, estamos em condições de votar. Exatamente. Não dou nada, reconheço esse direito e dou-lhe a palavra. Portanto, a pergunta que eu coloco aos senhores deputados é se estamos em condições de votar da proposta apresentada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho os números 1 e 2 em conjunto. Podemos votar 1 e 2 em conjunto? Então, votando o número 1 e 2 em conjunto, pergunto agora quem são os senhores deputados que estão de acordo para além do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Os seus deputados que estão em desacordo, para além da senhora deputada Luísa Mesquita. E os seus deputados que se abstenha. Os números 1 e 2 da proposta do Sr. Deputado José Paulo Carvalho para o artigo 7º-A foram aprovados com os votos favoráveis do autor e dos senhores deputados do Partido Socialista e do PSD. Tendo recolhido o voto contra dos senhores deputados do PCP, a senhora deputada Luísa Mesquita, e a abstenção do Bloco de Esquerda. Podemos, o senhor deputado Abel Batista, e a abstenção também do CDS, PP. Peço desculpa. Podemos votar no conjunto os pontos 3 e 4 da proposta do senhor deputado José Paulo Carvalho. É o que vamos fazer em seguida. Pontos 3 e 4. Os senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada.
com os votos contra dos deputados do PS, PCP, Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Luísa Mesquita, tendo recolhido os votos favoráveis dos deputados do PSD e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho e a abstenção do CDS-PP. Passamos ao artigo 8º. Sra. Deputada Luísa Mesquita, para uma declaração de voto. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, e falando de números, não dos do Sr. Deputado Partido Socialista, mas dos números da proposta do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, dizer que o meu voto contra relativamente ao número 1 e ao número 2 decorrem de não ser competência da Assembleia e ser um erro legislativo grosseiro a intromissão naquilo que é o funcionamento estrutural de uma turma, naquilo que é uma área curricular não disciplinar. É de uma total grosseria legislativa. De algum modo, não me espanta esta aprovação deste número 1 e número 2, porque se ela se assemelha muito àquele documento que esta semana todos nós tivemos conhecimento, que foi distribuído nas escolas pelo Governo do Partido Socialista e que diz aos professores como é que devem entrar dentro da sala de aula, como é que se devem sentar, que lápis é que devem levar para fornecer aos alunos. Portanto, é uma intermissão grosseira no funcionamento das escolas. O número 3 e o número 4, o meu voto contra, não tem que ver com a questão de natureza da grosseria legislativa, tem que ver com aquilo que era o desaparecimento da educação sexual com cariz obrigatório, se este número 3 e este número 4 fossem aprovados. Portanto, são duas situações distintas e ao contrário daquilo que o Partido Socialista não percebeu. Eu entendi perfeitamente a diferença e quer uma, quer outra, na minha opinião, parecem péssimas soluções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Luísa Mesquita. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Sr. Presidente, eu começava por esclarecer que a proposta que apresentei era um artigo composto por 4 números e tudo aquilo fazia lógica e fazia sentido na sua coerência global. O Partido Socialista entendeu por bem aprovar o número 1 e o número 2 e isso parece-me positivo. Embora me pareça que
fazia
mais sentido.
Acorde que é a declaração do seu voto.
Pronto, e pois, nesse sentido, obviamente que votei favoravelmente, porque a proposta é minha. Lamento, já agora aproveito como o Sr. Deputado Pedro Duarte, ao esclarecer o meu voto, classifico dos outros e só tenho a lamentar que o Partido Socialista só tenha aprovado o número 1 e o número 2. E termino dizendo que agradeço à Sra. Deputada Luísa Mesquita os constantes piropos que me dirige, seja pelas vitórias, seja pelas grosserias.
Sr. Deputado José Paulo Carvalho, não quer demais lembrar que um grupo parlamentar se forma com 2 deputados. Nesse caso, dou a palavra a mim próprio para passarmos ao artigo 8º. No artigo 8º há várias propostas de alteração apresentadas pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho, pelo PCP, pelo CDS-PP, pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda, relativas ao pessoal docente. E dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho para apresentar.
Prescindo da apresentação, isto tem a ver com uma competência das direções regionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Sr. Deputado Miguel Tiago, segue os bons exemplos do Sr. Deputado José Paulo Carvalho ou não?
Não sigo e estranho. E até estranho a intervenção do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, tendo em conta que julgo eu estarmos a discutir o artigo 8º, mas é só o número 5? Ou todas as propostas
de alteração? O artigo 8º para todas as propostas de alteração.
Para todas as propostas de alteração. Portanto, há aí uma que não me parece mera, de sumenos importância. Ainda assim, portanto, não me cabe agora julgar.
Mas então, mas podemos fazer o seguinte. Se acham que é mais adequado fazermos ponto a ponto, porque são vários pontos, podemos fazer. Primeiro ponto, há propostas de alteração. Há do PSD e do Bloco de Esquerda. Correto? É todos juntos.
Eu estava a
estranhar. Então, voltamos ao início. Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Então, Sr. Presidente, eu agradeço a chamada de atenção do Sr. Deputado Miguel Tiago. O número 7, a proposta do número 7 que aqui apresento, tem a ver, aliás, o número 5 que eu prescindo da apresentação, não me parece que agora. Mas quanto ao número 7, que diz que o exercício pelos professores das funções previstas no presente artigo é voluntário. O que é que isto quer dizer? Eu acho que isto até tem alguma utilidade do ponto de vista do desenvolvimento do próprio projeto. Porque não me parece que faça muito sentido que haja professores que possam ser de alguma maneira forçados, vá, a desenvolver este tipo de conteúdos quando eles próprios não se sentem nem preparados, nem vocacionados para o abordar. Recordo que na audição que fizemos, houve pelo menos duas intervenções de professores neste sentido, a dizer que consideravam que os professores que vão contactar com os alunos para desenvolver estas matérias só devem fazer se assim o quiserem. Até, eu diria, vá em tese, pode até ser contraproducente colocar um professor que não o queira a ter que abordar este tipo de matérias com os alunos. Nesse sentido, esse é o sentido da minha proposta.
Muito obrigado. Agora sim dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta que o PCP apresenta, julgamos bastante simples, e é para salvaguardar exatamente a possibilidade de assistir um professor coordenador da educação sexual. Nós conhecemos a sobrecarga de tarefas que vão recaindo cada vez mais sobre os professores, conhecemos a incapacidade, muitas vezes, de dar resposta a todas essas tarefas, e, portanto, aquilo que o PCP propõe, de forma bastante simples, é que os professores possam, aqueles que forem nomeados coordenadores para a educação sexual, que possam obter, de forma a apurar, alguma isenção ou alguma diminuição da carga horária da sua componente letiva. Aproveito já, talvez já que estou a intervir, para escusar-me a intervir mais tarde, para valorizar a proposta e desde já anunciar que o PCP votará a favor, a proposta do PSD do número 4, portanto no que toca à formação, porque é de facto um lapso que não estava previsto inicialmente, mas que no nosso entendimento deve responsabilizar diretamente o Ministério da Educação, e é essa proposta é o que faz, e portanto merece o número 4 do mesmo artigo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Abel Batista.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, há aqui desde logo um lapso. Este número 3 alineado é um mero lapso, já apresentamos a proposta corrigida. O nosso número 4, entendemos que este professor responsável pela educação deve ser responsável pela educação para a saúde, em termos gerais, não havendo necessidade aqui de acrescentar rigorosamente mais nada. E o número 6, no número 6, as habilitações necessárias deve ser feito por despacho do membro do Governo. Acrescentamos aqui é que deve ser ouvido as confederações de pais e de encarregados de educação. É essa a nossa proposta, que deve, nesta matéria também, os pais devem ter aqui uma palavra a dizer, mesmo assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte.
A nossa proposta de alteração introduz, adita um número 4, que o Sr. Deputado Miguel Piaz já fez referência, e que no fundo assegura a formação, ações de formação para as pessoas que ficarão encarregues desta responsabilidade. Vem na decorrência, aliás, daquilo que foram muitas audições que nós aqui realizamos e de pareceres que lemos, em que de facto há esta lacuna no nosso sistema de ensino, e portanto acho que admito que tenha sido um lapso também, ou pelo menos não estaria no espírito do projeto de lei excluir esta mesma ação de formação. Assim como no número 7 é de facto também introduzir as ações de formação inicial e contínua a este respeito. De resto, uma pequena alteração também no número 6, porque apesar de nós considerarmos, ao contrário de uma proposta que julguei o Sr. Deputado José Paulo Carvalho que elimina, portanto, no anterior número 5, que nós agora damos o número 6 dentro da nossa lógica de propostas, que faz sentido que aqui sim o Estado e o Governo tenham uma capacidade de supervisão e de avaliação do sistema. Agora, não parece-nos pouco razoável que a lei dê essa responsabilidade às direções regionais de educação, e são órgãos do âmbito desconcentrado da administração pública, acho que deve ser o Ministério da Educação, que se depois no seu próprio âmbito quiser delegar nas direções regionais, evidentemente tem todo o direito de o fazer e toda a legitimidade para o fazer. Agora, do ponto de vista é uma questão meramente quase técnica legislativa, acho que faz sentido que nós falemos do Ministério da Educação e não das direções regionais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Ana Drago.
Sr. Presidente, a nossa proposta vai no sentido de, ou seja, das diferentes propostas que temos vindo a fazer e que fizemos no nosso projeto de lei original, de fazer um investimento mais forte e mais consistente no âmbito da educação sexual. E, portanto, aquilo que nós propomos é a constituição de bolsas de profissionais que podem não ser exclusivamente professores, ou seja, podem ser profissionais com outras competências, psicólogos, técnicos de saúde, que se constituem no âmbito do agrupamento de escolas como as equipas que dinamizam quer a formação no âmbito da educação sexual, quer as equipas que asseguram o gabinete de informação e de apoio aos estudantes. E, portanto, entendemos que as escolas devem fazer esse investimento, quer na contratação desses profissionais, na criação destes grupos de profissionais e, obviamente, na sua formação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Para referir muito brevemente que, relativamente a este ponto, consideramos que a proposta de inclusão de um número por parte do PSD, relativamente, que está referenciado como número 4, relativamente à previsão da formação necessária para o exercício destas funções, que é razoável e de acolher, parece-nos imprescindível que os professores, para tratar de uma matéria cuja abordagem é delicada como esta, devem ter uma formação específica, e também entendemos que, do ponto de vista institucional e da boa técnica legislativa, devemos referir o Ministério da Educação como garante do acompanhamento e supervisão e não as direções regionais, porque isso seria imiscuirmos na própria organização do Ministério. Portanto, essas serão, do nosso ponto de vista, as melhorias e correções a fazer. Portanto, apropriando propostas de alteração apresentadas pelo Partido Social Democrata.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Sr. Presidente, peço desculpa por usar a palavra uma segunda vez, mas é para esclarecer o sentido da retirada do ponto 5 e chamava a atenção, quer do PSD, quer do PS, pelo seguinte. Primeiro, parece-me que não faz muito sentido, do ponto de vista sistemático, num artigo sobre o corpo docente, prever-se que, agora o Governo, as direções regionais, garantam a supervisão e coordenação da educação e façam relatórios. Não me parece fazer muito sentido que num artigo sobre... Parece-me até um bocadinho paternalista, mas há mais. Quer dizer, ao retirar isto, não se retira a avaliação. Porquê? E é para isso que eu chamava a atenção. É que o artigo 14º precisamente fala disto, da avaliação. E, portanto, é um bocadinho repetir. O que eu acho que eventualmente se podia fazer, era a proposta que eu apresentava, era que no 14º... Se fosse melhorada um bocadinho a redação do 14º e se retirasse este número 5, porque acho que do ponto de vista sistemático é mais adequado, faz mais sentido. E não se está a retirar a necessidade de fazer a avaliação através de relatórios. Mas deixava isto à consideração, eventualmente até se podia depois aprimorar, não sei, suspender a votação quanto a estes dois pontos, para depois se melhorar a redação. Mas é uma sugestão.
Nesta comissão, não. Sr. Deputado Miguel Tiago, não sei.
Apenas para sugerir, um pouco na linha do que acabou de sugerir o Sr. Deputado José Paulo Carvalho, que o número 4 pudesse ficar neste, tendo em conta que é a formação do corpo docente, e que os restantes pudessem, de facto, passar para o 14º. Não vejo que haja nenhum problema, e, de facto, adaptam-se melhor à epígrafe do 14º do que a esta, não é? O 6, o 7 e o... O 6 e o 7 passariam então para ser números do artigo 14º, é uma proposta.
Senhores deputados. Senhores deputados, então vamos. Queria a vossa concordância para o seguinte: estamos em condições de votar em conjunto as diferentes propostas desde o número 1 ao artigo, ou ao número 5, perdão. Inclusive, Sr. Deputado Abel Batista, quer separar qual?
Não, Sr. Presidente, porque há alterações propostas relativamente ao original, ao artigo, ao número 1, 2 e 3 do PSD, não é? Ou são uma ação
Não, o 1, iguais. 2 e 3 do PSD são precisamente iguais.
Exatamente iguais. Ok.
Isso é que eu estava a sugerir, como a discussão é conjunta e tem coerência, só havia duas possibilidades. Ou votamos tudo do 1 ao 5, inclusive, ou os senhores deputados que querem ver algumas das propostas discutidas no 14º, retiram-nas e passam-nas já para o artigo 14º e votamos tudo em conjunto. É como quiser. Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
A questão é que eu faço aqui uma proposta para que o ponto 6 e 7 da proposta do PSD possa transitar para o 14º.
Sr. Deputado, foi aquilo que eu acabei de sugerir.
Faz sentido.
Há duas opções.
Mas faz sentido
saber se a proposta que eu apresento para a eliminação do número 5 será ou não aprovada.
E isso que consequência é que tem na proposta que eu fiz de votação?
Sr. Presidente, é que eu... Ok. É que eu quero votar em separado o número 5 dos outros.
Ah, então é só dizer, eu quero votar o número 5 separado dos outros.
Está o problema resolvido.
Sr. Presidente. Sr. Deputado Abel Batista.
Queria que fosse votado separado o 4 também, o número 4.
Muito bem. Então podemos votar o 1, o 2 e o 3 juntinhos? Pronto. Então vamos votar o 1, o 2 e o 3. Ora, só votamos os da proposta do Bloco de Esquerda, porque todos os outros são iguais. Correto? O 1, o 2 e o 3, na minha opinião, só o Bloco de Esquerda é que tem propostas de alteração. Estamos de acordo? Portanto, vamos votar as propostas de alteração apresentadas pelo Bloco de Esquerda para os pontos 1, 2 e 3 do artigo 8º. São os deputados que votam favoravelmente, para além da Sra. Deputada Ana Drago. São os deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos seus deputados do PS, do PSD, do CDS-PP e da Sra. Deputada Luísa Mesquita e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Tendo escolhido os votos favoráveis da Sra. Deputada Ana Drago e a abstenção do PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o PCP se abstém, até não tendo nada a opor ao conteúdo destes três números da proposta do Bloco de Esquerda, que eles não estão, talvez, a ser ponderados na alternativa certa, tendo em conta os artigos contra os quais estão a ser apresentados como proposta de alteração. E, portanto, ainda que não tivéssemos nada contra o artigo, perante a única hipótese que temos, que é de escolher entre os da proposta de lei e estes, o PCP assim se absteve.
O CDS tem uma proposta de eliminação da linha D. A proposta do CDS para o número 3 tem, compete a esta equipa, é a gralha, ok. Então, nesse caso, podemos passar ao número 4, correto? Número 4, o Sr. Deputado José Paulo Carvalho não tem proposta, o PCP não apresenta, não tem, quer dizer, não apresenta proposta, o PCP também não apresenta proposta, o CDS-PP apresenta uma proposta, portanto, é essa que vamos votar de imediato. Número 4 do artigo 8º.
Não é igual. Faz-se ver. A proposta do PSD de um novo número 4 entraria para a expressão, ou seria inserida, precisamente antes do número 4 do projeto de lei, não é? E, portanto, talvez faça sentido estar previamente, não sei. É uma questão só de lógica. O nosso número 4, como é um aditamento, porque aquilo que passa a ser o nosso número 5, digamos assim, é o número 4 do projeto de lei.
Muito bem. O CDS dá concordância. Então, senhores deputados, o que vamos votar neste momento é a proposta do PSD para o número 4 do artigo 8º. Proposta do PSD para o número 4 do artigo 8º. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Foi aprovada com os votos favoráveis dos seus deputados do PSD, do PS, do CDS-PP, perdão, do PCP, do CDS-PP, dos seus deputados não inscritos, tendo escolhido a abstenção da Sra. Deputada Ana Drago do Bloco de Esquerda. Passamos agora à proposta para o número 4, antigo, não é? Apresentada pelo CDS-PP. Vamos votar. Seus deputados que votam a favor. Senhores deputados que votam contra. Contra, peço desculpa. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos seus deputados do PS, do PCP, Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Luísa Mesquita, tendo recolhido os votos favoráveis do CDS-PP do Sr. Deputado José Paulo Carvalho e a abstenção dos seus deputados do PSD. Ora, para o número 4, temos que votar agora, se estiverem de acordo, o texto da proposta de lei, do projeto de lei, para o número 1, 2, 3 e 4. E o do PSD que foi aprovado passa a 5. Correto? É? Ou então passa a... É a mesma... Diga-se, deputado Abel Batista.
Já falta a votação do número 4 da proposta do Bloco de Esquerda.
Sim, mas vamos já a essa questão. Do texto do projeto de lei, temos que votar o 1, 2 e 3 e o 4. E o 4 do texto. Depois veremos em redação final essa questão. Não é grave essa visualização em redação final. Ok. Então, vamos votar primeiro o 4 e o 5. O 4. Eu também acho, mas se a deputada Ana Drago é soberana. É. Eu acho que estão. Muito bem. Então, as propostas do Bloco de Esquerda para os números 4 e 5 estão prejudicadas. Portanto, tem sentido a sugestão que eu tinha feito de votarmos do 1 ao 4 do texto do Projeto de Lei 660, correto? Podemos votar em conjunto os 4 pontos? É isso que faremos em seguida. Os seus deputados que votam favoravelmente os pontos 1, 2, 3 e 4 do Projeto de Lei. Quer separado? Os pontos 1, 2 e 3 do Projeto de Lei. Peço desculpa, neste momento estamos a votar o 1, 2 e 3 do texto do Projeto de Lei. Quem vota favoravelmente? Quem se abstém? Quem vota contra? Os pontos 1, 2 e 3 do artigo 8º do texto do projeto de lei foram aprovados com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, PSD, PCP, CDS-PP e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo recolhido a abstenção da senhora deputada Ana Drago e do senhor deputado José Paulo Carvalho. Vamos votar o número 4 do texto do projeto de lei. Os seus deputados que votam a favor. Os seus deputados que votam contra. Os seus deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos seus deputados do PS, do PSD, do PCP e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo recolhido o voto contra do Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP, e as abstenções da Sra. Deputada Ana Drago e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Entramos agora nas propostas para o número 5, tal como vem no guião. Há uma proposta de iluminação, uma única, apresentada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, é apenas para ajudar. Eu tinha percebido que havia disponibilidade para passar o 6 e o 7 do PSD para o artigo 14º, o que faz com que este parte do princípio que dá para a disponibilidade para retirar o 5 e o 6 daqui, não é?
É diferente, pois.
Ah, o 7? O 7 não.
Sim.
O 6 e não o 7, não é?
Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
O único número que faz sentido, na nossa opinião, transferir para o 14º é o 5º do PS, 6º do PSD. Como nós já dissemos que aprovaríamos a formulação do PSD, o 6º, portanto será o... Exatamente, e passaria o 6º do PSD para o 14º.
Sr. Deputado Pedro Duarte.
É para dizer que subscrever isto quando o PS concede nesta transição, digamos assim.
Então,
não é?
Nesse caso... Os números, estamos a falar do artigo 8º de propostas, para os números 5, Sr. Deputado Pedro Nuno, o que é que passa para o artigo 14º? Os números 5, só. Portanto, neste... Número 5, e o 6 do PSD. Portanto, as propostas que foram apresentadas da alteração para o número 5, incluindo o número 5 do projeto de lei, passam, conjuntamente com a proposta do PSD para o número 6 deste artigo, para serem discutidas no 14º da avaliação. Correto? Agora vamos fazer apenas o exercício de ver o que é que restou. Ora, da proposta apresentada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho, resta o número 7. Perdão? O 5 passou para o 14º. Exato.
Peço desculpa. Para poder não,
peço desculpa. Os proponentes, a mesa tem a seguinte interpretação, os proponentes retiraram este conteúdo e reapresentam-nos no 14º.
Ah, exatamente.
Foi esse... O número 5, para todos os efeitos,
a ver, foi esse o sentido da votação. Portanto, nesse caso, pergunto, da proposta apresentada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho, só fica o número 7, para ser votado agora. Propostas do PCP, o número 6. Sim, mas, portanto, vai também ser apreciada agora, aqui. Do CDS-PP, número 6. Do PSD, o número 7, não é? E do Bloco de Esquerda não há nada. Ok? Portanto, é esta metodologia que optámos. Portanto, retiram e voltam a apresentar para o artigo 14º. Nesse caso, estamos em condições de poder votar a proposta apresentada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho para o número 7. Ele apresenta para o número 7. Vê-se qual é a arrumação final. São os deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS, PCP, Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo escolhido o voto favorável do senhor deputado José Paulo Carvalho e a abstenção dos seus deputados do PSD e do seu deputado do CDS-PP. Proposta apresentada para o número 6 por parte do PCP. Seus deputados que votam a favor. Seus deputados que votam contra. Seus deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos seus deputados do PS, tendo escolhido os votos favoráveis do seu deputado Miguel Tiago do PCP e a abstenção dos seus deputados do PSD, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e dos senhores deputados não inscritos. Corrijo. A senhora deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, vota favoravelmente. Vamos agora votar a proposta do CDS-PP apresentada para o número 6 deste artigo. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos seus deputados do PS, do PSD, do PCP e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo recolhido o voto favorável do senhor deputado Abel Batista do CDS-PP e a abstenção do senhor deputado José Paulo Carvalho. E sobre este artigo, a número 7 do PSD, que é a última. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Vou repetir esta votação. Para mim não ficou claro o sentido de voto de todos os senhores deputados. Senhores deputados que votam favoravelmente a proposta do PSD para o número 7. Faço o favor de levantar. Portanto, sim. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos seus deputados do PS, tendo recolhido os votos favoráveis dos seus deputados do PSD do PCP, do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Luísa Mesquita, e as abstenções dos Srs. Deputados Abel Batista, do CDS-PP, e José Paulo Carvalho. O número 6 do texto, perdão, o número 5 e 6 do texto do projeto de lei passam para o 14º. O 6 não, o 5 sim. O 6 é votado agora. Então é o que faremos. Vamos votar o 6. O 6 do projeto de lei. Sim. Vai sim. Estamos em condições de votar? Vamos votar então o número 6 do projeto de lei. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contrariamente. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos seus deputados do PS e do PCP, tendo recolhido o voto contra do CDS-PP e as abstenções do PSD, dos seus deputados do PSD e do Bloco de Esquerda, seu deputado, perdão, Luísa Mesquita e seu deputado José Paulo Carvalho. Portanto, transitam como novas propostas de alteração para o artigo 14º, as apresentadas para este artigo no que diz respeito ao número 5, incluindo o texto do projeto de lei, e a do PSD apresentada para o número 6 deste mesmo artigo. Senhores deputados, acho que já merecemos ir almoçar. Parámos no artigo 8º A. Recordo que temos o artigo 8º A, o 9º, o 10º, 11º, 12º, 12º A, 12º B, 13º, 14º e 15º. Eu considero que mais uma sessão destas, nós estamos em condições de aprovar a lei. Portanto, temos duas possibilidades. Ou encontramos esta semana 3 horas para continuar este trabalho, ou encontramos novamente hoje a uma semana às 10h30. Sr. Deputado Pedro Nunes.
Se for possível terminar esta semana, acho que devemos terminar esta semana. Portanto, nós estamos disponíveis para encontrar uma solução no quadro desta semana, por exemplo, hoje no final do plenário, para continuar a reunião da nossa comissão.
Não há...
Amanhã de manhã, quer dizer, era uma questão de procurar. Da parte do PS, há disponibilidade e vontade de que seja votado esta semana.
Amanhã de manhã.
Amanhã há reunião de grupo parlamentar, mas... Há condições... Nós só podemos, Srs. Deputados, peço a vossa colaboração. Nós só podemos fazer a reunião amanhã se não houver nenhuma oposição. Portanto, há uma oposição já de grupos parlamentares. Srs. Deputados, há condições para podermos fazer, por exemplo, sexta-feira às 9h? Das 9h às 10h? Não. Senhores deputados, há condições amanhã? Não, amanhã, o horário normal de trabalho. Senhores deputados, eu marcarei uma nova reunião para hoje, uma semana, às 10h30, excepto se os grupos parlamentares se entenderem com uma nova data para esta semana. Se assim for, comunicam-me com 24 horas de antecedência para eu proceder de acordo com o regimento. Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, tem a palavra. Srs. Deputados, eu gostava de chamar a vossa atenção para o artigo 12º. E décimo segundo também. Eu julgo que será mais prudente nós fixarmos já a quarta-feira da próxima semana, às 10h30, se os grupos parlamentares, é um apelo que eu faço, a cada um dos grupos parlamentares. Se entenderem para uma nova data, para amanhã ou para sexta-feira, seria interessante concluiríamos esta semana. Desejo a todos um bom almoço.